Bom dia a todos. Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, sejam bem-vindos à 10ª Comissão Parlamentar Especializada. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à primeira parte da nossa reunião de hoje, que tem que ver com a audição regimental do Senhor Ministro das Finanças, nos termos das disposições legais aplicáveis em vigor. Esta nossa primeira parte tem como distribuição de tempo uma intervenção inicial do Senhor Ministro de cerca de 15 minutos. Depois teremos a primeira ronda aos grupos parlamentares com 5 minutos por cada grupo parlamentar. Depois o Senhor Ministro terá o tempo de 40 minutos para responder, no seu conjunto, às questões que lhe forem colocadas. Depois teremos uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar, depois o Senhor Ministro terá 25 minutos e depois teremos a terceira ronda, 3 minutos por cada grupo parlamentar. 8 minutos, tem razão. E por fim o Senhor Ministro terá uma resposta conjunta de 15 minutos. Significa que esta primeira parte da nossa reunião terá a duração de cerca de 3 horas. Se a gestão do tempo, com a vossa colaboração, for a mais eficaz. Por isso, Sr. Ministro, mais uma vez, seja bem-vindo e passo-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve para começar a gerir o tempo desde o início, nesta minha intervenção inicial. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apresento-me de novo nesta comissão para uma audição regimental, que é a segunda da legislatura. Mais do que um mero cumprimento de uma formalidade, entendo a minha presença aqui como o desenvolvimento do diálogo constante que o Governo e a Assembleia da República na procura de medidas que promovam o desenvolvimento do país. Muito mais do que pela dimensão financeira ou orçamental, a minha presença nesta Comissão de Trabalho e Segurança Social, enquanto Ministro das Finanças, justifica-se pela condição de empregador que o Estado assume. Para todos termos uma noção desta realidade, perto de 13 trabalhadores em cada 100 em Portugal que estão na população ativa trabalham numa entidade das administrações públicas. Isto são dados de 31 de dezembro do último ano. Não bastasse a dimensão dos números, são ainda determinantes as nossas preocupações sociais com os trabalhadores e com o funcionamento dos serviços em direta relação com as populações. São estes os motivos para que o programa do Governo dedique especial atenção à administração pública portuguesa nas suas dimensões funcionais e pessoais. Todos devem reconhecer que é fundamental valorizar os recursos humanos da administração pública. Não podemos desejar alcançar uma melhoria dos serviços prestados sem termos trabalhadores qualificados e motivados, comprometidos com a aplicação da política pública, tendo em vista a melhoria do bem-estar dos cidadãos e a competitividade das empresas. Assim, as medidas que propomos têm em vista essa mesma valorização dos trabalhadores e a sua produtividade. Reforço dois exemplos já conhecidos das senhoras e dos senhores deputados. A eliminação progressiva da redução remuneratória e a flexibilização dos mecanismos de conciliação do horário de trabalho com as necessidades familiares e sociais dos trabalhadores. Mas permitam-me que vos refira que estas e outras medidas são pensadas sem negligenciar a necessária proteção do interesse público. No início deste mês, este Parlamento aprovou um diploma que estabelece as 35 horas como período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. Tal só foi possível através de um forte diálogo, quer no quadrante parlamentar, quer com as estruturas representativas dos trabalhadores. Recordo que daqui a dois dias, a 1 de julho, será retomado como regime geral para a administração pública o período normal de trabalho que vigorava desde 1988 até ao final de 2013. Sobre esta matéria da alteração do período normal de trabalho, quero ainda transmitir-vos que no Governo, em especial no Ministério das Finanças, acompanharemos com especial atenção à aplicação e cumprimento da norma transitória, acautelando a execução orçamental. Senhoras e senhores deputados, como têm vindo a perceber nesta nova realidade política do nosso país, o diálogo não é um mero chavão. O diálogo é um instrumento fundamental para o desenvolvimento económico e social na procura constante das melhores soluções. No contexto da administração pública, o desenvolvimento e o reforço do diálogo social são fatores que potenciam a acumulação de capital social e geram confiança na assunção de compromissos de médio e longo prazo. Assim, neste quadro de diálogo, urge proceder à extinção do atual regime de requalificação. Esta é, aliás, uma das matérias que constam do compromisso para a negociação coletiva que estabelecemos em fevereiro com as estruturas sindicais. O regime de qualificação, como tem vindo a ser mais do que demonstrado, não serve os propósitos do Estado, muito menos dos trabalhadores. A requalificação, aos olhos de todos, é vista como um procedimento negativo, estigmatizador da mobilidade e causador de receios e de incerteza nos trabalhadores. Do nosso ponto de vista, e em linha com o que afirmei inicialmente, a valorização profissional dos trabalhadores é fundamental para a modernização da administração pública. Neste contexto, e numa lógica positiva, parece-nos ajustado que o regime que venha a substituir a requalificação adote a designação de valorização profissional de trabalhadores. As linhas gerais desta proposta foram apresentadas recentemente às estruturas sindicais. No entanto, podemos dar-lhe a designação que quisermos. O que não podemos é não ter um mecanismo de requalificação e valorização na administração pública. A existência de uma legislação que gera conflitos e não resolve efetivamente os problemas, que redunda na ausência de um mecanismo eficaz face às necessidades identificadas, deve ser abandonada como forma de governar. A administração pública dá emprego a um número bastante grande de trabalhadores, num conjunto muito diversificado de setores e profissões. Em alguns casos, essas profissões coexistem com o setor privado. Noutras, são exclusivas da administração pública. Em alguns casos, o setor público foi o único empregador. Noutros, mantém-se ainda hoje nessa função. As exigências de valorização do emprego são, em todos estes casos, idênticas. E as exigências de adaptabilidade e mobilidade na administração pública colocam-se como em qualquer outra organização produtiva. É, portanto, necessário que haja um conceito de valorização destes trabalhadores. Todos os anos entram e saem da administração pública mais de 100 mil pessoas. Sim, senhores deputados, mais de 100 mil pessoas. É fácil reconhecer a ineficiência do regime existente quando reconhecemos o baixo número de trabalhadores que por ele passaram. É preciso estabelecer um incentivo, um mecanismo de valorização e de mobilidade protegida para estes trabalhadores. Isto é que é verdadeiramente relevante na proposta que temos que discutir e transformar o regime existente num novo regime que permita gerir este enorme mercado interno de trabalho, riquíssimo do ponto de vista do capital humano e essencial para o aumento do produto potencial do país. Visa-se, em primeira linha, a aplicação imediata de planos de formação profissional, tendo em vista o reforço ou o ajustamento das competências dos trabalhadores que sejam abrangidos por processos de reorganização de serviços. Este plano de ação tem subjacente o efetivo reinício de funções num curto espaço de tempo e a consequente integração em postos de trabalho de outros organismos nos quais se tenham identificado necessidades de pessoal. Reitero, o regime que propomos tem como principal característica a valorização das competências dos trabalhadores da administração pública, tendo também presente a sua melhor gestão em função dos serviços públicos. A proposta do novo regime de valorização profissional de trabalhadores na administração pública será discutida e negociada, pelo que todos os contributos que possam melhorá-la são naturalmente bem-vindos. Coloco-me agora à disposição das senhoras e dos senhores deputados para responder às perguntas que acharem por bem fazer. Muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e registo a poupança no tempo, cerca de 50%. Passo de imediato, ao entrar na primeira ronda, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostava de cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados, e começava por dizer o seguinte. O Sr. Ministro não tinha, antes de estar no Governo e também ter sido eleito deputado nesta legislatura, qualquer experiência política, mas da sua intervenção inicial devo dizer que fez uma aprendizagem muito rápida. Fez uma aprendizagem muito rápida porque trouxe-nos aqui uma intervenção que, no fundo, nada disse de concreto em termos políticos. Porque, de facto, e em termos políticos, há dados significativos que têm a ver com as questões da empregabilidade, não só na administração pública, mas da empregabilidade em geral. E fomos confrontados com a sua mais recente entrevista ao Jornal Público, na qual o Sr. Ministro admite, desde logo, que o cenário macroeconómico para o corrente ano, que era inicialmente de 1,2, agora é 1,8%, perdão, agora é já de 1,2%. Eu, aliás, até cito as suas palavras. Já nem falo de 1,8%, isto é, e dá como barato o cenário mais pessimista neste momento, que é o da OCDE, de 1,2%. E, portanto, há aqui questões que são relevantes relativamente a esta sua admissão de, eu diria, um rotundo fracasso relativamente ao cenário macroeconómico, que não foi apresentado em 2015. Recordemos que foi apresentado já este ano, uma vez que o Orçamento de Estado foi aprovado com algum atraso em virtude da nova legislatura e das eleições que surgiram tardiamente em 2015. E, portanto, quais são os impactos desta redução do PIB, que é significativa, sobre a redução do desemprego, isto é, sobre a previsão de mais de 0,8% de emprego que tínhamos no cenário macroeconómico, a redução do desemprego de menos 1%, que já de si era bastante conservadora, que tínhamos inicialmente no cenário macroeconómico, e as repercussões que ele terá inevitavelmente sobre o financiamento da Segurança Social, seja no encaixe de menores receitas, seja como, eventualmente, previsivelmente, até no aumento dos estabilizadores automáticos, isto é, do pagamento de mais subsídios de desemprego. A segunda questão tem a ver com, ou o segundo grupo de questões, melhor dito, tem a ver com a questão da redução das 40 para as 35 horas na administração pública, que estamos a 48 horas de se concretizar. É que poderemos tirar aqui alguma conclusão que esta redução significa que o mesmo trabalho que era feito por trabalhadores em 40 horas será feito pelos trabalhadores, pelo mesmo número de trabalhadores em 35 horas. Não deixa de ser um pouco curioso esta admissão. A segunda questão tem a ver com as questões que foram levantadas pelo Sr. Presidente da República quando da promulgação do referido diploma. Isto é, ele fala na questão da norma travão e na questão do princípio da igualdade, que poderá estar ferido, relativamente aos trabalhadores com o contrato individual de trabalho. Isto é, os trabalhadores da administração pública com contrato individual de trabalho não reduzirão de 40 para 35 horas, mas manter-se-ão a trabalhar 40 horas. E se, relativamente à norma travão, se é compreensível que um conjunto de trabalhadores, eu dar um exemplo, por exemplo, um professor do ensino básico e secundário, que tem um horário não letivo, que prefazerá no total 40 horas e passa 35 horas, não terá uma alteração significativa nos termos orçamentais. Por seu turno, por exemplo, um enfermeiro que assegura 3 turnos, ou os enfermeiros, a classe dos enfermeiros, que asseguram 3 turnos diários de 8 horas, que passarão a ter para as 35 horas de assegurar apenas 7 horas, temos aqui um gap de 3 horas. Isto é, como não acreditamos que, por exemplo, um paciente nos cuidados intensivos fique sem assistência durante 3 horas por dia, como é que resolve este problema? Pagando horas extraordinárias e aumentando por essa via a despesa, ou contratando mais enfermeiros e aumentando também por essa via a despesa e pondo em causa a questão da norma travão que é apontada pelo Sr. Presidente da República. Por último, e uma vez não foi aqui abordado, mas tem a ver com esta comissão e são questões laborais e tem a ver, no fundo, o Estado enquanto acionista e empregador do maior banco existente em Portugal, o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos. E, enfim, é sabido que está em negociação em Bruxelas com a Direção-Geral da Concorrência o aumento do capital relativamente àquela instituição e todos nós sabemos que, e isso é inevitável, que reestruturações na banca significam inevitavelmente e sem margem para dúvida uma redução no peso laboral daquela instituição. Fala-se em cerca de 2.000 a 2.500 trabalhadores que serão dispensados Eu sei que está em negociação, o Governo tem, de alguma maneira, blindado este dossiê relativamente à comunicação social e à opinião pública. No entanto, há questões que são faladas. Um financiamento que se situa, algures, entre os 4 mil a 5 mil milhões de euros e um despedimento, como disse, de cerca de 2 mil a 2.500 trabalhadores, para além do encerramento de balcões, portanto, redução da rede da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, as questões concretas que aqui temos, até porque esta Comissão, há bem pouco tempo, fez audições relativamente aos despedimentos no novo banco, é quantos trabalhadores é que o Governo prevê que sejam dispensados da Caixa Geral de Depósitos e, já agora, quantos balcões também é que prevê que sejam encerrados. Isto é absolutamente fundamental, quando todos nós sabemos que quanto maior for o financiamento que o Estado injetar na Caixa Geral de Depósitos, provavelmente maior será o valor desta reestruturação e maior o número de trabalhadores a dispensar. E, portanto, nós somos favoráveis, devo dizê-lo, a um financiamento público da Caixa Geral de Depósitos e que a Caixa Geral de Depósitos permaneça pública. No entanto, temos perfeitamente consciência que o financiamento deve ser exatamente na proporção daquilo que a Caixa Geral de Depósitos necessita para o seu aumento de capital. E que, portanto, quando aqui se joga um pouco com as palavras e se diz que terão que sair pessoas, mas que não haverá um despedimento coletivo, aquilo que a dúvida que nos interroga é que se o Governo quer comprar a paz social na Caixa Geral de Depósitos com o dinheiro dos contribuintes, isto é, injetando mais dinheiro para que se possam pagar um tipo de imunizações muito acima daquilo que é do que a lei dispõe, no sentido de não haver problemas relativamente a esta dispensa de trabalhadores. E, portanto, mas isso terá, obviamente, repercussões na atividade da Caixa Geral de Depósitos, que poderá, por esta via, ser bastante reduzida. Eu citaria até aquele que é o comunicado, o título do comunicado do STEC, que é um sindicato dos trabalhadores do grupo empresarial da Caixa Geral de Depósitos, que é insuspeito de simpatias pelo Partido Social Democrata, em que diz que querem transformar a Caixa Geral de Depósitos numa caixinha. E, portanto, aquilo que eu pedi ao Sr. Ministro é que o Governo, de uma vez por todas, deixasse de fazer caixinha relativamente a este assunto e que, concretamente, nos dissesse relativamente ao número de trabalhadores, como é que prevê essa dispensa de trabalhadores e quantos balcões prevê encerrar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro. Agora, são respostas individuais. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. A questão que me coloca em relação ao cenário macro é uma questão de enorme naturalidade, como sabe, naquilo que é a intervenção e a análise que qualquer governo tem que fazer do entorno macroeconómico em que se movimenta. O governo tem um programa muito claro sobre a promoção da empregabilidade e do investimento. O Programa Nacional de Reformas é muito claro, muito detalhado nessas dimensões, nas dimensões da qualificação, da inovação, da modernização administrativa, da capitalização das empresas. São matérias governativas que estamos a implementar, a aceleração da implementação dos fundos comunitários que estavam praticamente parados em novembro de 2015. São matérias que preocupam o Governo e sobre as quais existe uma vastíssima atividade do ponto de vista da definição de medidas e da sua implementação. Acontece que a economia tem um funcionamento que se rege pelo seguinte padrão. Portugal parou de crescer no segundo semestre de 2015. Cresceu 0,1 em cadeia no terceiro trimestre e 0,2 no quarto trimestre. Ou seja, quando este governo toma posse, a economia portuguesa não crescia há 6 meses. Esta era a realidade da situação económica nacional. Alterar na economia, daquilo que eu conheço de economia, uma situação destas leva tempo e requer ação. Foi exatamente isso que o Governo fez. Os resultados do primeiro trimestre, eu disse-o no dia em que se conheceu o número do crescimento no primeiro trimestre, de 0,2%. que é o número que neste momento existe do INE, em cadeia face ao quarto trimestre, não são os números que este Governo deseja para o crescimento da economia. Mas é o número que resulta daquilo que é o trajeto de aceleração que todos observamos na atividade económica em Portugal, que se reforçou do segundo trimestre e que, desejavelmente, temos essa expectativa e estamos a trabalhar nesse sentido, se possa manter esta aceleração ao longo do ano. Aliás, é isto que está subjacente a todas as previsões que existem neste momento para a economia portuguesa. E ao contrário do que o Sr. Deputado diz, eu na entrevista não assumo o valor de 1,2 para o crescimento de Portugal em 2016. O que eu faço é este exercício que vou repetir agora, que é se eu utilizar... O apanhar é uma expressão algarvia que eu uso muito, peço desculpa. Se eu utilizar o 1,2 como crescimento para a economia portuguesa em 2016, dado que crescemos 0,2 no primeiro trimestre, isto só é compatível com uma aceleração da economia portuguesa. Todas as previsões que existem para a economia portuguesa prevêem uma aceleração do crescimento. É isto que é dito e é isto que resulta da nossa avaliação também da situação económica portuguesa. É complexo para uma economia que não cresceu durante 6 meses retomar um ritmo de crescimento. É isso que todos desejamos e é para isso que o Governo trabalha. É evidente que, se esta situação se mantiver de não crescimento durante um período muito mais prolongado do tempo, e se mantivesse essa posição, outras variáveis, como o emprego e o desemprego, ir-se-iam ressentir. E neste momento isso não acontece. O crescimento do emprego no primeiro trimestre, dos números que estão disponíveis no INE, mostram um crescimento do emprego muito forte nos serviços e na indústria e na construção. Por exemplo, um indicador interessante e muito facilmente disponível do crescimento da massa salarial paga no setor privado em Portugal, que é a informação das contribuições sociais, está a crescer em maio 4,9% e os números de junho mostram ainda uma aceleração sobre esses números, e isso é a informação que vem do mercado de trabalho e isso é uma informação positiva e é uma informação que neste momento tem que ser valorizada. Como eu estava a dizer, se a situação se prolongar no tempo, todos nós nos devemos preocupar. E seguramente quem se preocupa primeiro é o Governo e tomará as medidas que considerar necessárias para essa alteração ou que possam promover essa alteração. Neste momento, os instrumentos que o Governo tem e que estão em aplicação sobre isso são o Orçamento de Estado e a sua política orçamental e o Programa Nacional de Reformas. Faço notar, para terminar esta resposta, que face ao momento em que o Governo elaborou as últimas previsões que divulgou, que foi de facto no início de 2016, a procura externa que todas as organizações utilizavam para a economia portuguesa crescia 4,3%. Neste momento, as mesmas organizações prevêem para a procura externa, notem que não é a procura externa não é afetada pelas políticas do Governo português. Estamos a falar de choques muito significativos que a economia portuguesa tem sofrido e que a economia europeia tem sofrido, como o que se passa em Angola, o que se passa no Brasil, o que se passa na China e mais recentemente o Brexit, prevê, e estes números ainda não estão afetados pelo Brexit na sua totalidade, um crescimento da procura externa de 3,2. Um macroeconomista faz muito facilmente esta conta. Uma desaceleração desta dimensão de 4,6, eu disse 4,3, mas é 4,6, de 4,6 para 3,2 na procura externa, tem um impacto direto no crescimento da economia portuguesa de 0,36 pontos percentuais. Cada ponto percentual de procura externa tem um impacto de 0,3 no crescimento económico em Portugal. E isto, obviamente, tem que ser tomado em conta e o Governo, como devem imaginar, está bastante atento a isto. Agora tenho que acelerar nas outras duas respostas, peço desculpa, fui demasiado detalhado nesta. 35 horas. As 35 horas é uma uma medida que estava prevista no programa eleitoral e depois no programa de governo do Partido Socialista, ela está a ser implementada no contexto daquilo que é a legislação que foi aprovada nesta Assembleia, tem uma norma de avaliação que o Ministério das Finanças usa e usará na implementação desta medida. Ela tem como objetivo ter um contexto, para o conjunto da administração, um impacto nulo nos custos com o pessoal. É evidente que, em alguns setores, há pressões que, como sabem, têm que ser compensadas com uma gestão global de toda a administração, com poupanças noutras áreas. Todos os serviços da administração pública, todos os dirigentes da administração pública foram, eu vou usar a expressão responsabilizados, mas foram ouvidos e trazidos para dentro da solução na sua implementação. Eu faço notar, Sr. Deputado, que quando colocou o paradoxo de terem que se trabalhar mais horas ou ver menor serviço ou atendendo ao número de pessoal, quando a implementação das 40 horas foi feita no final de 2013, o que nós assistimos no ano e meio seguinte, ou seja, até meados de 2015, foram duas coisas. Aumentou o número de horas de 35 para 40, aumentou o número de trabalhadores na administração pública, aumentou muitíssimo o número de horas extraordinárias na administração pública. O que se trata aqui, Sr. Deputado, é da organização, da gestão da administração pública. E aquilo que nós assistimos nos últimos meses, principalmente desde o final de 2013, foi aquilo que eu acharia, e de facto é um paradoxo, que é cada trabalhador trabalha mais horas, mas o número de trabalhadores aumenta e o número de horas extraordinárias aumenta. Há alguma coisa aqui que não quadra e é preciso olhar para dentro da administração pública e chamar à administração pública a necessidade de haver uma organização. Há um indicador muito preocupante que se desenvolveu em 2014 e depois também continuou em 2015, em alguns setores muito penalizados pelo enorme stress de trabalho que as 40 horas colocam na administração pública, que tem a ver com o absentismo. E o absentismo não é os trabalhadores que terem passado a ser relapsos. É necessário olhar para dentro da organização e perceber porque é que o absentismo no setor da saúde aumentou mais do que 2 pontos percentuais. Significa que que em 2014, face a 2013, se perderam mais de 2,5% das horas disponíveis de trabalho na administração pública no setor da saúde. É preciso perguntar o que é que está a acontecer e perceber o que é que, do ponto de vista do stress organizacional, nós estamos a impor à administração pública. E eu estou plenamente convencido que nós conseguimos, e temos que conseguir e temos que demonstrar isso, ganhos nessa gestão em favor da administração, mas, e em particular, da população. Porque o serviço público que todos os trabalhadores da administração pública prestam está acima de qualquer tipo de movimento laboral, partidário, sindical, é o valor máximo e único da administração pública. CGD. Sr. Deputado, há um plano de reestruturação que se chama Plano Horizonte na CGD. Não sei se o Sr. Deputado, de tão antigo que é este plano, sabe os números, mas existe. Todos os bancos, em todos os países do mundo, eu vou chamar mundo ocidental com uma certa prosápia, mas enfim, do mundo onde nós nos encontramos inseridos, têm sofrido planos de reestruturação, porque a banca foi um setor que durante muitos anos viveu claramente descontextualizado daquilo que é, porque por retornos muito elevados, por efeito de uma certa exuberância irracional que assolou as economias ocidentais, e a banca neste momento está em reestruturação em todo o lado, em todo o mundo. É impossível que a Caixa Geral de Depósitos não faça parte desta tendência. Aliás, é a única maneira de justificar o investimento de dinheiro público na Caixa Geral de Depósitos. É um investimento, ele passa seguramente por uma racionalização daquilo que está a acontecer na Caixa Geral de Depósitos. Vamos saber muito sobre a Caixa Geral de Depósitos nos próximos tempos. Garanto-lhe que vamos saber muito mais do que soubemos até aqui. E vamos e vamos perceber porque é que a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco absolutamente essencial e um esteio no sistema financeiro português, tem que o continuar a ser, mas tem que o continuar a ser justificando os meios financeiros que o Estado investe na sua organização. Muito obrigado.
Ministro, passo a palavra à senhora deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, restante delegação, a todos saúdo, sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar pela questão que já foi aqui levantada das 35 horas, porque, de facto, para quem esteve aqui, como alguns de nós tivemos, a ouvir semanas a fio as organizações representativas dos trabalhadores e outras organizações, perceberia muito facilmente a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Pedro Roque. De facto, para além da questão que o Sr. Ministro referiu, há uma questão fundamental que também ajuda a explicar a situação, que é o sentimento de enorme humilhação que os funcionários públicos sentiam-se completamente rejeitados pelo Governo, sentiam que as suas competências e as suas qualificações não eram devidamente aproveitadas e que havia, de facto, como houve, um ataque aos serviços públicos, porque tem a ver, obviamente, com uma questão que eu aqui já referi uma vez, que é uma questão ideológica, no sentido de que os serviços públicos são, de facto, o garante da igualdade de oportunidades entre cidadãos e da garantia, digamos, de serviços de qualidade para todos. Portanto, esta é uma questão que não nos cansamos, de facto, de referir e que importa sobretudo sublinhar e do meu ponto de vista saudar o Governo por ter cumprido aquilo que era de facto a sua promessa, e a promessa era só uma, não foi mais do que isso. Podem achar que foi pouco, mas a promessa era essa, a promessa era de facto as 35 horas para os trabalhadores com contratos em funções públicas. Foi esse o nosso a nossa promessa e mais. Acho que o Governo fez uma coisa inteligente, que umas vezes, aliás, para a direita é muito sublinhada, outras vezes, conforme, é pouco sublinhada ou mesmo é rejeitada, que é a questão da negociação coletiva. Bom, a gente tem que ter uma linha, ou privilegia a negociação coletiva ou não privilegia a negociação coletiva. Eu acho que o Governo fez uma coisa que foi inteligente e equilibrada, que foi, por um lado, assegurar, de facto, a questão das 35 horas e a entrada em vigor a 1 de julho, não nos esqueçamos, cumprindo a data, e outra coisa fundamental foi articular-se com as estruturas representativas dos trabalhadores, neste caso os sindicatos, como já foi aqui referido também, com a norma transitória, o seu ponto terceiro, que de facto dá uma abertura que é, do nosso ponto de vista, de saudar à negociação coletiva, que é um ponto forte da política deste Governo e que o Sr. Ministro já referiu ao referir-se à importância do diálogo social. Aliás, eu devo dizer que, relativamente ao Governo anterior, o Governo anterior, como é sabido e é público e notório, não cumpriu uma única das suas previsões. Saíram todas falhadas e eu diria que continuam, para nosso bem, a sair falhadas. Em linguagem corriqueira, diria que, de facto, não acertam uma. Porque a verdade, e sublinhando apenas duas ou três questões, o déficit nunca esteve tão baixo, desde 2008 que não tínhamos um déficit tão baixo. Último trimestre quarto trimestre de 2015, 5,5%. Atualmente 3,2, e se não considerarmos as medidas extraordinárias, até diríamos que podemos andar para trás até 2002. E, portanto, temos que nos regozijarmos, penso eu, a não ser para aqueles que acham que o quanto pior melhor, e que de facto gostariam é que o país não saísse da desgraça onde estava e as populações não tivessem os benefícios que têm vindo a ganhar, mas isso é outra questão. A execução orçamental até maio é uma execução gestão orçamental rigorosa e contempla já as despesas com pessoal. E podemos dizer que a despesa cresceu abaixo daquilo que estava esperado e a receita fiscal subiu em linha com o orçamental, portanto, penso que também são questões para ficarmos satisfeitos. Ou seja, conseguimos aliar duas coisas, que foi uma execução orçamental rigorosa com uma política de rendimentos que devolveu às populações benefícios que eram perfeitamente imprescindíveis para que estas mesmas populações tenham uma vida com alguma dignidade. Há muito, é óbvio que falta fazer ainda, mas não queria deixar de sublinhar também este aspecto relativamente, todos nós já conhecemos, complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, as pensões, mínimos sociais, a eliminação da sobretaxa do IRS e muitas outras coisas. E até, pasme-se, a nível europeu, as coisas, ao contrário também do que parecem, por alguns comentários e, enfim, expressões e opiniões que têm vindo a lume e que seriam em sentido contrário, também que a nível europeu as coisas têm corrido bem. O Plano Nacional de Reformas foi considerado um passo positivo. Não esquecer que o Plano Nacional de Reformas, no seu sexto pilar, fala de coesão e igualdade social e, portanto, isso é uma questão que para nós é muitíssimo importante. Neste enquadramento que nos permite, sem entrar em euforia, é óbvio, nem haveria razões para isto, mas com os pés assentes na terra, permite-nos dizer que cumprimos, que gerimos os problemas com sensatez, que retirámos da pobreza muitíssimas famílias, crianças e jovens, eliminámos injustiças e, sobretudo, uma questão que é fundamental, eu penso que é que o Partido Socialista conseguiu restabelecer a normalidade numa sociedade que começava a ter medo, que tinha medo, e que eliminámos, portanto, a falta de confiança que foi originada pelo governo anterior, que privilegiou os banqueiros em detrimento das pessoas, que privilegiou de facto uma ideologia àquilo que seria as condições de vida das populações que deveria servir. Portanto, eu vou-lhe perguntar duas questões. A primeira é, Sr. Ministro, se este rumo se vai manter, isto é, se com um enquadramento social que é crescentemente positivo, é possível assegurar uma execução, ou continuar a assegurar uma execução orçamental saudável. Depois, não posso deixar de lhe colocar uma questão que é sobre a reclassificação. Obviamente que é um regime iníquo, um regime que, em que centenas de trabalhadores passaram a ser colocados coercivamente em inatividade, e isto tem a ver com o quê? Tem a ver com, por um lado, um desprezo enorme pela capacidade, mais uma vez, pela capacidade e pelas qualificações, é um desperdício humano, sai caro, reforçou o sentimento de rejeição e de humilhação que estes trabalhadores tinham. E, por outro lado, é um regime que abre a porta, ou que abria a porta, por manipulações orçamentais, a que um determinado serviço pudesse colocar trabalhadores neste regime. E, portanto, eu queria lhe perguntar, atendendo em que existe um processo com os sindicatos, é de um processo negocial em curso que respeitamos e que sei que o Governo gosta de sublinhar e importa também ressaltar esse aspecto, mas perguntava-lhe neste quadro como é que o Governo pretende alterar esta situação e em que sentido? Porque o Sr. Ministro já falou que há linhas gerais relativamente a serem discutidas com os sindicatos, mas gostaríamos de aprofundar um bocadinho esta questão e, portanto, que entrasse, enfim, num quadro de uma abordagem mais consistente desta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Wanda Guimarães. Em relação ao enquadramento que faz do setor público e dos seus trabalhadores em particular, eu gostava de reafirmar aquilo que é a vontade expressa no seu programa de governo, deste governo, de contribuir para uma alteração do enquadramento em que se desenvolvem em que se desenvolve o emprego e o trabalho em funções públicas, que não foi, obviamente, imune a todos os problemas que a economia mundial e a economia nacional sofreram muito vivamente nos últimos anos, que faz com que, desde 2006, não haja promoções nem progressões na administração pública, que os salários estejam nominalmente ao nível de 2010 para a vastíssima maioria dos funcionários públicos e para que, ao longo deste período, se tenham deteriorado as condições mais, por muitos indicadores, das condições de trabalho, em particular, por exemplo, também aquele que revela, que referiu, da negociação coletiva e da capacidade que existe de diálogo dentro da administração. Nós achamos que, e temos repetido isto muitas vezes, que é necessário que todos estejamos conscientes das dificuldades que o país ainda hoje enfrenta. E que estas dificuldades não se desvaneceram e, em algumas dimensões, como é claramente e fácil de identificar nos últimos tempos, recrudesceram em algumas dimensões. E, portanto, é neste quadro de uma vontade política muito clara, expressa no programa de governo, de alterar vetores fundamentais da política, mas num contexto de restrições que a senhora deputada claramente tinha subjacente à sua afirmação e também de cumprimento do programa de governo, que nós nos vamos mover. E, portanto, aquela quer a predisposição negocial, quer o rigor com que essa predisposição negocial vai estar em ação e que é visível nos números, por exemplo, da execução orçamental que referiu, eu gostava de realçar e aproveitar a oportunidade para realçar que, na generalidade das componentes da despesa, a execução orçamental está claramente abaixo daquilo que é o objetivo orçamental, com a única exceção dos juros em contabilidade pública, por causa das questões de pagamentos de juros que não são uniformes ao longo do ano. Isto é verdade nos salários, isto é verdade no consumo intermédio, é particularmente verdade no consumo intermédio, é verdade na segurança social. O orçamento da segurança social, que tem um excedente previsto para o conjunto do ano de 1.100 milhões de euros, tem um excedente até maio de 910 milhões de euros e, portanto, há um enorme rigor na forma como o orçamento está a ser executado e não pode deixar de ser assim, sob pena de Portugal ter que responder, como já está neste momento a responder, por desvios que ocorreram em 2015 e que neste momento colocam Portugal numa posição frágil do ponto de vista negocial na União Europeia. E, portanto, esse princípio de discussão orçamental é essencial e tem que, obviamente, enquadrar todas as medidas que o Governo possa tomar na área também do emprego e dos salários na administração pública. A questão da requalificação que me coloca, eu gostaria de centrar, de referir-me ao conceito que está em cima da mesa. Nós temos, de facto, como eu disse na minha intervenção inicial, que nos mover de uma legislação que não está a cumprir os seus objetivos, que estigmatiza a mobilidade, que torna um processo, do ponto de vista do trabalhador e da própria administração, porque não é só a questão do trabalhador, é a própria administração, os dirigentes, os serviços, penoso na sua implementação, para um instrumento que é absolutamente essencial que exista. Porque quando estamos a gerir um grupo de trabalhadores que tem uma dimensão próxima das 600 mil pessoas, que, como eu disse na minha intervenção, tem trabalhadores de qualificações variadíssimas, espalhados, obviamente, por todo o território nacional, em setores, alguns, onde coexiste o setor privado e o setor público, outros onde só está presente o setor público. É necessário um cuidado de transversalidade na análise dessas situações muito grande para que não existam desequilíbrios na forma como este conjunto muito grande de trabalhadores é gerido. Eles têm uma característica única, que é têm um único empregador, e esse empregador é o Estado. E o Estado tem que gerir este, eu chamei-lhe na minha intervenção inicial, mercado interno de trabalho, que tem que ser gerido como uma organização eficiente deve ser gerido. Ou seja, tem que ter critérios de mobilidade, de adaptabilidade, de requalificação, de valorização. Se nós descermos a um nível não necessariamente académico, mas mais naquilo que se passa em todas as organizações de grande dimensão no mundo, nós vemos que até nos mercados mais insuspeitos, nós temos nestas organizações uma lógica interna de gestão das pessoas que tende a valorizar a sua requalificação, a sua valorização em novas ocupações, e não numa lógica eminentemente de exteriorização desses problemas. Todos sabemos o enquadramento legal do trabalho em funções públicas e temos que ter todos consciência, administração e trabalhadores, da necessidade de criarmos mecanismos de mobilidade que permitam a gestão de um grupo de trabalhadores que nos últimos anos sofreu uma enorme redução no seu volume, que está a envelhecer de forma muito preocupante. Em alguns departamentos da administração pública de grande dimensão, as médias etárias ultrapassam largamente os 50 anos. E estou a falar de serviços que são muito relevantes para a administração pública, como a administração fiscal, como a IGF. São serviços de grande responsabilidade que têm um enorme envelhecimento. E nós temos que congregar todos os esforços que temos disponíveis no capital humano e na capacidade de gestão da administração pública para criar um instrumento que não estigmatize, que valorize essa capacidade de adaptação. Esse é o conceito essencial. E temos que fazer isto criando incentivos adequados, quer a trabalhadores, quer à administração, para que esta função seja executada. Não podemos criar nem estradas sem saída, nem podemos garantir a toda a gente que as condições que hoje temos são iguais às condições que temos amanhã. E quando eu estou a falar de condições, estou a dizer quando a requalificação está tipificada na lei do trabalho em funções públicas como um mecanismo de adaptação a necessidades que o Estado tem para fazer e prestar o serviço público, quem trabalha na administração pública tem que estar consciente dessa necessidade de adaptação. Porque é o bem último e único que ele, pela qual ele existe. Não podemos é criar barreiras onde queremos mobilidade. Não podemos criar estigmas onde queremos valorização. E é nesse sentido que a proposta tem que evoluir. Qual é o equilíbrio que vamos encontrar? Pois existem várias formulações possíveis, mas, do ponto de vista do Governo, todas as formulações que forem passíveis de ser adotadas têm que, simultaneamente, cumprir estes dois preceitos, que é mobilidade, não barreiras, valorização, não becos sem saída para trabalhadores pagos até ao fim da vida na inatividade. Não pode continuar a haver este desperdício de recursos na administração pública. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Por aqui é mais. Acho que era aquela que não tinha essa capacidade. O valor de bem que os
Senhor Ministro, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhora Deputada Joana Mortágua. A perspectiva do Governo em relação à sua política para a administração pública cumpre, penso eu, o princípio que enunciou de que nós devemos atuar perante situações que consideramos desadequadas para a administração pública cumprir o seu objetivo social e económico, que é muito claro em Portugal, mas essa atuação deve ser rápida, mas compreenderá seguramente que ela também tem que ser sustentada, ou seja, não adianta muito fazer alterações que depois não tenham um caráter sustentado, e portanto nós temos que acautelar a forma como estas alterações são feitas para que não possamos depois vir a ser confrontados com problemas de sustentabilidade nessas alterações, quer porque põem em causa os serviços públicos, quer porque não há financiamento para essas alterações, quer porque desencadeiam um conjunto de outros problemas que eu já vou agora tentar fazer esta ligação, possam estar inerentes a essas alterações. Mas, dito isto, é verdade que é necessário melhorar a forma como a administração pública é gerida, é necessário criar novos instrumentos de gestão na administração, por exemplo, a questão da requalificação. É necessário, e vamos dar, já estamos a preparar e, portanto, vai ser iniciado com muita brevidade, a criação de um sistema de informação comum a toda a administração pública, que permita identificar todos os funcionários públicos, quais as suas qualificações, quais as suas carreiras, quais as necessidades dos serviços, porque não há, neste momento, na administração pública, por incrível que pareça, eu já me referi a isso aqui na última vez que cá estive, não há um sistema de informação na administração pública, ao contrário do que existe em todas as organizações privadas, de reporte do quadro de pessoal da administração pública que permita fazer uma gestão, como eu há pouco referi, já é a terceira vez que uso essa expressão aqui, que permita gerir este enorme mercado interno de trabalho, que é a administração pública, que é um mercado que se rege por um conjunto de carreiras e de setores de atividade muito vasto e que precisa desses instrumentos de gestão para nós podermos afirmar que é necessária valorização e formação em determinadas áreas, que há necessidades de pessoal em determinadas áreas para as quais é necessário fazer fluir um número de funcionários. Nada disso neste momento existe na administração pública de forma articulada. E, portanto, é muito complexo, visto do ponto de vista desta gestão que se quer, obviamente, descentralizada, porque eu referi há pouco que a questão das 35 horas foi trabalhada e de uma forma muito responsável por todos os serviços da administração pública, mas que tem que, do ponto de vista orçamental, ter uma correspondência total naquilo que são as contas públicas e, portanto, nós temos que saber como é que as contas públicas se compaginam com estas alterações e, portanto, a atitude do Governo em relação a estas questões é a de que é necessário fazer ajustamentos, que esses ajustamentos devem ser rápidos, mas eles devem ser sustentáveis. Eu estou a tentar dar uma noção da política e dos instrumentos que temos e que ainda não temos e que precisamos para podermos efetivar essas medidas. É evidente que a questão que referiu da mobilidade intercarreiras é importante adaptar às necessidades dos serviços e, portanto, haver essa noção de mobilidade é uma questão, lá está, de gestão do serviço. É uma gestão que provavelmente nunca vai à velocidade que os serviços gostariam,
porque temos uma restrição orçamental, mas são passos que vão sendo dados e esperemos que valorizados para, de facto, adaptar aquilo que é o quadro de pessoal e de carreiras de cada um dos serviços às suas necessidades e à medida que isto pode ir sendo concretizado. A questão que coloca sobre os contratos individuais de trabalho, eles estão, por razões que são fáceis de explicar, olhando para a forma como no passado estas questões foram colocadas, estão totalmente adstritos à saúde e aos hospitais-empresa. E decorrem da forma como os hospitais-empresa neste momento estão enquadrados na administração pública, da sua autonomia, da sua gestão que é distinta do resto da administração na área da saúde. Ou seja, nós não nos podemos ater apenas a uma dimensão do problema e temos que olhar para o seu conjunto. Há instrumentos de gestão nos hospitais empresa que não existem na outra dimensão, ainda que devo-lhe dizer, Sra. Deputada, eu acho que também deve ser um objetivo da administração não criar condições na administração pública que se afastem de forma muito determinante daquilo que é o conjunto da economia nacional. Nós sabemos todos as especificidades que levam a que algumas profissões na administração pública tenham características muito específicas em termos de rotação, juízes, polícias, enfim, nós todos sabemos e valorizamos essa dimensão, mas devemos querer também ter como objetivo, ao longo do tempo, sem criar aqui linhas de fratura, que haja uma uniformização das condições de trabalho nos diferentes setores em Portugal. E, portanto, os contratos individuais de trabalho, que, como disse bem a doutora Wanda Guimarães, não estava no programa de governo, é uma matéria que tem que ser trabalhada em sede onde ela se põe, que é uma negociação no contexto do Código de Trabalho e no contexto daquilo que é a realidade das empresas onde essa situação se coloca, porque há muitas empresas públicas onde os acordos de empresa prevêem também 40 horas de trabalho. As empresas de transporte, por exemplo, têm esses acordos de empresa. E essas empresas têm, no contexto desses acordos de empresa, um conjunto de matérias discutidas que transcendem o período normal de trabalho. Há um conjunto de bancos de horas, de trabalho por turnos, que são muito específicos da forma como essas situações são geridas. É uma matéria que, como sabe, está em processo negocial e nós vamos conduzir esse processo negocial com a rapidez e o cuidado com que eu lhe referi que estas matérias têm que ser geridas. Nós temos um meio envolvente que está em mutação, não é necessariamente mais amigável hoje do que era no início do ano, porque há condições em que a economia portuguesa funciona que têm que ser tidas em conta, mas posso-lhe garantir que esse processo negocial que foi iniciado a semana passada vai decorrer e vai decorrer de forma a adequar as condições de funcionamento desses setores, quer às expectativas dos trabalhadores, mas também às condições que temos para concretizar essas expectativas. Em relação à questão dos deficientes, nós neste momento, eu não tenho infelizmente mais informação para lhe dar, mas a Secretária de Estado pode acrescentar qualquer coisa em relação a isto. Continuo a garantir-lhe que, do ponto de vista concursal, todas as condições relacionadas com essa situação estão acauteladas, mas, Sra. Deputada, a Sra. Secretária de Estado.
Bom dia. Então, só para reforço desta questão especificamente de termos a noção geral de como é cumprida a cota que por lei é definida para, no emprego público para deficientes. Como o Sr. Ministro disse, é isso, a regra na administração pública é todo o procedimento concursal tem essa cláusula de possibilidade de candidatura e de acompanhamento de candidatos com deficiência, portanto isso é cumprido. A questão, cumprido é organismo a organismo. De facto, depois aqui entroncamos no problema que o Sr. Ministro também já referiu e já expressou, e de facto é um problema e nós vamos ultrapassá-lo, que é a questão de não termos sistema de informação mais completo. E aí levamos a questão para um dos nossos projetos que estamos a apostar muito, que é um sistema de informação que será a evolução do COE, que é o que existe e que já nos permite ter o tratamento estatístico do emprego público. De facto, foi um marco importante em termos de sistema de informação na administração pública, porque de facto rigorosamente não havia nada. Já nos permite, de facto, o COE já nos permite ter dados da administração pública, em termos de emprego público, em termos mesmo de caracterização dos recursos humanos, é certo, mas não está, temos aqui dados agregados. E, portanto, há que agora evoluir este sistema de informação para o que nós iremos chamar, os nomes pouco importa, mas poderá ser plataforma de administração e emprego público, em que a evolução do COE, no sentido de termos dados mais individualizados, por um lado, protegendo, obviamente, a proteção de dados, mas dados mais individualizados à unidade, que nos permite fazer, portanto, análises e cruzamento de dados para a melhor gestão, e vai-nos permitir também caracterizar com muito mais pormenor os recursos humanos da administração pública. Ora bem, e há semelhança, de resto, com o que existe já também no privado, que é o relatório único das empresas, pois teremos também tipo balanço único da administração pública, confluindo aquele ónus administrativo que recai sobre todos os organismos de ter o seu balanço social, pois esse balanço social de cada organismo vai confluir neste sistema de informação para termos precisamente o balanço social da administração pública. Isto vai ser importante e é por aqui, com toda a certeza, que vamos também ter esses dados de caracterização dos recursos humanos e é por aqui que vamos ter esses dados de nível de na questão de pessoas com deficiência, na questão da administração pública. Portanto, a caracterização vai descer mais ao pormenor. De resto, deixem-me também só reforçar também que é com este sistema de informação que vamos ter precisamente os mapas de pessoal organismo a organismo, na perspectiva que mais importante e aí que nos vai servir como sistema de informação também para suportar o novo regime de valorização profissional, que é termos os mapas de pessoal organismo a organismo com a perspectiva das necessidades. Portanto, um mapa de pessoal, como nós sabemos, tem existências, trabalhadores que existem e necessidades anuais, é o grande instrumento de gestão anual, que é feito simultaneamente com o orçamento do respectivo organismo. Pois bem, ao termos precisamente essa informação de mapa de pessoal, organismo a organismo, e com a coluna das necessidades, é aí precisamente que mudamos o paradigma deste novo sistema de valorização profissional. Porque a valorização profissional vai assentar precisamente nessa perspectiva, onde há necessidades. Portanto, não vai assentar como mecanismo, e aí divergimos completamente do que foi feito em termos de requalificação, não vai assentar na questão de redução de stock da administração pública, eliminando as pessoas da administração pública, não de todo, não vai assentar com pagamento de inatividade, também não é para isso que ela serve, não é? E também não vai servir como um nome de requalificação, que de requalificação não tem nada, porque não assentou na formação profissional, como muito bem disse a senhora deputada. E por isso a valorização profissional vai assentar precisamente na outra perspectiva, numa perspectiva completamente diferente, que é onde há necessidades. Nós vemos a administração pública que foi alvo de uma redução, além do preconceito ideológico, como disse a senhora deputada, foi alvo de realmente um preconceito ideológico, não entendemos assim, achamos que a administração pública é realmente estratégica para o país, para a comunidade, para a economia, é estratégica para a nossa representação externa, nas nossas relações europeias e internacionais, e é fundamental também como grande empregador público. E nessa medida, a valorização profissional vai servir precisamente isso. Onde está, precisamente porque houve uma redução de cerca de 9% neste momento, mas chegou a muito mais, chegámos a 80 mil trabalhadores em redução na administração pública em 2014. Portanto, a administração pública que temos hoje é isto, e portanto tem mais necessidades de trabalhadores do que nunca. E, portanto, a valorização vai ser precisamente isso, encontrar onde há necessidades e encontrar o posto de trabalho em relação aos trabalhadores que podem ser precisamente colocados nesses postos de trabalho. Obrigado.
Obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Ministro das Finanças. Uma nota prévia, Sr. Ministro das Finanças, nós ainda nos lembramos que foi o autor do cenário macroeconómico do PS para a campanha eleitoral, em que, no fundo, conduzia a um choque de consumo. Fizeram um conjunto de promessas, criaram um conjunto de expectativas. Sabemos que deram-se um conjunto de sinais errados para a economia. É óbvio que no Orçamento de Estado baixaram essas expectativas. Aquilo que é a realidade tem vindo a desmentir mesmo essas expectativas e é evidente que nós estamos preocupados. Não podemos deixar de o dizer ao Sr. Ministro das Finanças, desde logo que a quebra das exportações é um péssimo sinal para a economia portuguesa e convém que sejamos rigorosos quando analisamos a situação do emprego. O Sr. Ministro disse que tinha aumentado o emprego. Aquilo que nós tivemos em abril foi uma estagnação do emprego, ao contrário daquilo que costuma ser habitual no mês de abril, é que costuma aumentar. Aliás, tenho aqui os números do INE, que pedi, aliás, está à disposição do Sr. Ministro, e pedi ao Sr. Presidente da Comissão que fossem distribuídos, em que aquilo que nos preocupa é que nós temos claramente uma inversão de tendência que em relação à população empregada, valores ajustados de sazonabilidade e que contradiz aquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer ainda há pouco. No que diz respeito ao PIB, a verdade é que no primeiro trimestre de 2015, na variação, a variação homóloga, no caso do governo PSD-CDS, era 1,7, no caso do PS foi 0,9, é preocupante, por causa da tendência, mais uma vez. Em cadeia, PSD-CDS aumentou 0,5, PS aumentou 0,2 e, portanto, é evidente que isto não pode deixar ninguém tranquilo. Eu às vezes pergunto-me, negar isto será o quê? Será negacionismo? Será excesso de voluntarismo? Será criatividade? Será vontade de ocultar a realidade? Sr. Ministro, acho que nós todos estamos preocupados, todos nós queremos o bem do país e é evidente que negar os factos leva-nos a atrasar as soluções em relação a esses mesmos factos, a essas mesmas dificuldades. Depois, em relação às perguntas que eu lhe queria colocar, começaria já pela Caixa Geral de Depósitos, tema que já aqui foi abordado. Há um conjunto de notícias que têm saído da comunicação social. Despedimento até 2.500 trabalhadores, fecho de 300 balcões, 1.000 milhões de euros para indemnizações. O Sr. Primeiro-Ministro diz que, neste momento, do que conhece do plano, não estão previstos despedimentos, mas admitiu como possível a redução de funcionários. Com toda a franqueza, a redução de funcionários, sabemos que pode o seu mecanismo acaba por ser o despedimento. E, portanto, brincar com as palavras obviamente, estar a brincar com as pessoas e com a vida das pessoas. E, portanto, aquilo que eu pergunto, antes de mais, é qual é a redução de trabalhadores que está a ser negociada em Bruxelas? Prevê o fecho de 300 balcões? Há realmente 1.000 milhões de euros para indemnização, ou seja, dos 5.000 milhões que têm vindo para a recapitalização da Caixa, dos 5.000 milhões que têm vindo a público, 1.000 são para indemnizações? Já agora, Sr. Ministro, confirma as notícias de que reuniu com o Bloco de Esquerda e com o PCP para lhes apresentar o plano? Qual é que é a negociação que está a ser feita com o Bloco de Esquerda e com o PCP em relação a esta matéria? Qual é a moeda de troca para os partidos que suportam o Governo, Bloco de Esquerda e PCP, aceitarem o despedimento de 2.500 trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos? E aqui, Sr. Ministro, peço desculpa, mas no que diz respeito àquilo que são as informações que têm sido pedidas por esta Comissão ao Governo, o Sr. Ministro está em falta. Isto está em falta designadamente no que diz respeito àquilo que se passou com o novo banco. Aquilo que ficou negociado em Bruxelas para o novo banco foi reduzir 2 mil funcionários até ao final deste ano. Nós pedimos, e se quiser eu peço também a distribuição, Sr. Presidente, da pergunta que foi enviada por esta Comissão ao Sr. Ministro, pedimos a informação do que constava no plano relativamente aos trabalhadores do novo banco. O Sr. Ministro respondeu a dizer que não nos dava essa informação porque era confidencial. E soubemos, pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, quando aqui esteve, que se o novo banco não for vendido até ao final deste ano, mais despedimentos terão que haver para o próximo ano. E, portanto, diga-nos, quantos trabalhadores é que vão ser despedidos no novo banco em 2017, se o novo banco não for vendido até ao final deste ano? Em relação à administração pública, aquilo que no plano de estabilidade em abril o Sr. Ministro se comprometeu em Bruxelas foi que haveria uma redução de número de funcionários públicos, ou seja, por cada 2 funcionários públicos que sairiam, entraria apenas 1, no fundo com uma redução de 100 milhões de euros em despesa com funcionários. Ora, os números da Direção-Geral da Administração Pública, o que nos dizem é que no primeiro trimestre de 2016, não só isto não sucedeu, e entraram tantos funcionários para a administração pública quanto aqueles que saíram, como ainda entraram mais 3.731 funcionários em excesso, ou seja, além daqueles que tinham saído. Portanto, a minha pergunta é, como é que, tendo sucedido isto no primeiro trimestre, como é que vai conseguir corrigir esta trajetória e conseguir alcançar este objetivo? Designadamente, como é que vai conseguir alcançar este objetivo quando vai ter que conciliar com a redução do horário de trabalho para as 35 horas e como vai conseguir conciliar o objetivo de reduzir a despesa com os funcionários quando não só tem que contratar mais funcionários para poder fazer face às 35 horas, como, além do mais, estão a ser autorizadas por si, presumo, reclassificação de funcionários, designadamente no Instituto da Segurança Social, em que, penso que são 600 funcionários, que passam, basicamente, a ganhar o dobro do que ganhavam antes. E, portanto, é óbvio que estas são questões que nos que merecem resposta e que nos preocupam. Aliás, também no que diz respeito às 35 horas, o Sr. Ministro referiu aqui que privilegiava uma solução negocial nas questões que têm a ver com a função pública. Todos nós o fazemos, Sr. Ministro. Todos nós privilegiamos uma solução negocial. Acho que, aliás, o próprio princípio da concertação social e dessa mesma negociação é um princípio de sã convivência entre sindicatos e os responsáveis pela direção da administração pública. Agora, nós sabemos, e é também notícia, que na saúde há extrema carência de profissionais para poder alcançar o objetivo das 35 horas e, designadamente, saem notícias de que seriam necessárias mais, face à redução para as 35 horas, que seriam necessárias mais 205 mil horas de trabalho. Se dividirmos pelas 35 horas, peço perdão que faltaram aqui os zeros, se dividir por 35 horas, o cálculo que é feito é que seriam necessários mais 5.800 enfermeiros. E é notícia hoje que os enfermeiros irão avançar para a greve se o Sr. Ministro não lhes der resposta. E, portanto, como é que está a correr a negociação? O Sr. Ministro que nos disse aqui que privilegiava a negociação, que era um conciliador, que estava tudo a correr bem na questão das 35 horas, vem cá hoje à Comissão e a notícia que tem de manhã é que os enfermeiros estão a ameaçar a fazer greve. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço, para ser também muito claro, é, no dia 1 de julho, daqui a 2 dias, dos 662 mil funcionários públicos que constam do relatório da Direção-Geral da Administração Pública,
a quantos é que efetivamente se vai aplicar a redução para as 35 horas? Quantos é que efetivamente vão ter o efeito de redução? Porque aquilo que nós constatamos é que, no fundo, esta questão das 35 horas, essa grande promessa que fizeram para a campanha eleitoral, é só para meio ano, para metade dos trabalhadores, ou porque no fundo estão, ou para parte dos trabalhadores, que no fundo estão a excluir todos os trabalhadores que têm contratos individuais de trabalho e que continuam a ocultar uma série de informação que tem sido pedida, designadamente quanto aos custos, necessidade de funcionários e a quanto àquilo que é o processo negocial que está a ser prosseguido com os sindicatos, que o Sr. Ministro diz que está tudo a correr bem, mas pelos vistos não é assim. Pelos vistos não é assim.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Retomo aqui, o tema daquilo que era o programa eleitoral do Partido Socialista. Chamou-lhe choque de consumo, algo que seguramente nunca ouviu da minha boca, mas, enfim, será seguramente a sua interpretação do conjunto de propostas que então eram feitas. Referiu projeções que datam daquela data. Podemos seguramente fazer uma sessão só sobre isso, Sr. Deputado. Eu relembro-lhe que o programa de estabilidade que foi entregue em Bruxelas naquela data e era um documento oficial que obrigava ao Estado português, não foi cumprido logo em 2015. A dívida pública chegou ao fim de 2015 muito mais alta do que aquilo que em abril, maio, o Estado português se comprometeu. As projeções de crescimento para 2016 naquele documento não diferiam significativamente das projeções de crescimento que nós apresentámos naquela data. Estamos a falar de décimas, Sr. Deputado. E, portanto, podemos todos fazer uma catarse sobre porque é que Angola tem um crescimento que tem e, portanto, temos menos 45% de exportações todos os meses face ao ano anterior. Podemos falar de imensas questões. Podemos, Sr. Deputado, e estou, como sabe, totalmente à vontade para fazer isso. Mas não parece que seja uma questão assim tão relevante neste momento do tempo, mas temos que comparar o momento em que essas projeções foram feitas. A questão das expectativas é muito relevante para uma economia. Eu não diria que baixámos as expectativas. Aquilo que nós fazemos, sempre que fazemos uma avaliação macroeconómica da situação, é avaliar o que são as variáveis de enquadramento da economia que estamos a analisar. Já falámos aqui da procura externa, há as taxas de juros, há outras variáveis que são utilizadas, e depois projetar o que nós consideramos que seja a trajetória dessa economia. E nós, neste momento, com os dados que temos do segundo trimestre e com aquilo que observámos no primeiro trimestre, continuamos convictos de que há uma trajetória de aceleração. É o que dizem todas as projeções para a economia portuguesa neste momento. Se me disser que essa trajetória de aceleração não está sujeita a, por exemplo, choques como o que observámos na semana passada, é uma alteração estrutural para a União Europeia, onde nós temos mais de 3/4 das nossas exportações. É uma alteração estrutural e vai, com certeza, ter impacto na economia portuguesa. Não tenhamos dúvidas nisso e não queiramos fazer reféns os nossos exercícios passados daquilo que são eventos que estão a ocorrer no futuro. Em relação à questão do emprego, mesmo corrigido sazonalidade, os números que referiu, e vamos proximamente ter mais números sobre o emprego, há um crescimento do emprego face a abril do ano passado. São 15 mil trabalhadores, Sr. Deputado, é só olhar para a tabela e perceber isso. Já estão corrigidos de sazonalidade. Portanto, se estão corrigidos de sazonalidade, na tabela ao lado, nas colunas ao lado, tem lá os dados não corrigidos de sazonalidade e compreenderá que não corrigidos de sazonalidade o aumento é muito maior. Portanto, ou usa o argumento da sazonalidade para o mês de abril ou corrige de sazonalidade e já não usa o argumento de sazonalidade para o mês de abril. CGD. Não me surpreende que o Sr. Deputado, e tenho que lhe dizer isto,
vai-me perdoar, não esteja de facto informado sobre o que se está a passar na CGD, porque a líder, agora líder do seu partido, veio dizer que durante os 4 anos de legislatura nunca o sistema financeiro foi debatido em Conselho de Ministros. É extraordinário que durante 4 anos não se tenha debatido nem o caso do Banif, nem o sistema financeiro no Conselho de Ministros. Devo-lhe dizer que este governo já debateu muitas vezes o sistema financeiro em Conselho de Ministros. Mas como não foi debatido, de facto, se calhar o CDS não teve acesso àquilo que se estava a passar no sistema financeiro, em particular na Caixa Geral de Depósitos. E que, portanto, o Plano Horizonte, que é um plano de redução de trabalhadores que não envolve despedimentos, Sr. Deputado, não houve despedimentos nessa definição que o Sr. Deputado utilizou, despedimentos, na banca portuguesa, na reestruturação que foi feita. Houve rescisões e houve aposentações antecipadas. O Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos, que está obviamente provisionado e devidamente provisionado, é a informação que os auditores nos dão, tem, por exemplo, não sei se sabe, os funcionários da Caixa de Depósitos aposentam-se aos 60 anos. É uma... está no funcionamento daquilo que é o acordo da empresa da Caixa de Depósitos e do seu fundo de pensões. O que está no plano que o Governo está a debater com as autoridades da concorrência e os supervisores é um processo de ajustamento da Caixa Geral de Depósitos à realidade da banca de hoje em dia, coisa que não foi feita na sua devida dimensão nos últimos anos, que permita que o esforço de todos os portugueses, porque é um banco público, seja valorizado como um investimento e seja visto como algo que coloca a Caixa Geral de Depósitos a fazer aquilo que todos nos lamentamos que o sistema financeiro não faz em Portugal, que é apoiar as empresas e apoiar as famílias. Temos de uma vez por todas, também discutindo no Conselho de Ministros, como saber como é que estas coisas se fazem, porque o sistema financeiro, tal como outros setores regulados, extraordinariamente regulados numa economia, eu já usei a expressão há pouco, ocidental e desenvolvida como a nossa, precisa que todas as autoridades estejam envolvidas e todos os poderes desse país estejam envolvidos nestas questões. Pelos vistos, não foi o caso e, portanto, o plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos tem, com certeza, uma exigência de colocar a Caixa Geral de Depósitos a atuar como um banco atua no mercado competitivo, que se quer que esse processo, que a Caixa Geral de Depósitos seja. E, portanto, terá a adaptação que tiver que ter para que esta realidade seja efetiva. Não podemos desperdiçar dinheiro público, não podemos fingir de conta que o sistema financeiro não pertence a este mundo e que a tal linha muito fina que separa as responsabilidades privadas das responsabilidades públicas não seja sistematicamente atravessada com penalização evidente sempre para os contribuintes. Pergunta-me dos números, o Sr. Deputado Pedro Roque fez a mesma questão. Entenda que essa questão que está em negociação e que é altamente sensível face à situação em que a Caixa se encontra não é passível, infelizmente eu já o disse isto, de declarações públicas da minha parte. Relativamente ao novo banco, reafirmo todas as minhas palavras da última vez que cá tive. Enfim, esta discussão está do lado da Comissão Europeia para analisar a conformidade do processo à regulamentação de concorrência. Há, de facto, um compromisso que, aliás, já vinha de trás, sobre o novo banco de reestruturação. E, mais uma vez, gostava de que tome estas minhas palavras simplesmente para partilhar uma preocupação consigo, que é, nestas coisas, muitas vezes, o dia 1 é o dia mais importante. Porque quando o Estado português assumiu o compromisso de vender um banco da dimensão do novo banco, ou seja, aquilo que restava do BES resolvido, num prazo de 2 anos, fez e assumi um compromisso que nenhum outro Estado no mundo tinha assumido até então no sistema financeiro. Eu recordo-lhe, Sr. Deputado, que os bancos irlandeses que foram intervencionados no início da crise ainda hoje têm capital público. Os bancos ingleses que foram intervencionados no início da crise ainda hoje têm capital público. Os bancos holandeses que foram intervencionados ao longo da crise, e a Holanda, por exemplo, nacionalizou um banco em 2013, ainda hoje têm capital público. O Estado português assumiu um compromisso que ninguém mais assumiu, que foi o de vender o novo banco, portanto, devolver o novo banco ao mercado, num prazo de 2 anos. Esse prazo foi estendido em dezembro por mais 1 ano. E ficamos, portanto, depois de perdido, Sr. Deputado, 1 ano e 4 meses, em dezembro, o primeiro ano e 4 meses do processo do novo banco foi tempo perdido, porque não houve nem reestruturação, nem colocação no mercado do banco. Neste momento, confrontamos-nos com mais uma exigência temporal. Estas questões são muito sérias e eu não quero fazer, nunca me ouviu, nem antes de ser ministro, nem enquanto sou ministro, falar sobre a questão financeira numa ótica de disputa partidária nem política. Esta questão é muito séria e deve ser tratada com a seriedade que ela merece e deve ser debatida entre nós com muita tranquilidade, mas assumindo desde logo, Sr. Deputado, a enorme dificuldade com que nos confrontamos e, de facto, estas situações em termos práticos no setor financeiro não foram solucionadas em nenhum país do mundo como nós nos propusemos fazer em Portugal. Falou da questão do emprego público e é, obviamente, um tema relevante, até porque, disse-o e bem, está enquadrado não só no Orçamento de Estado de 2016 como no Programa de Estabilidade de 2017 a 2020. Aquilo que é a evolução no primeiro trimestre do emprego público está extraordinariamente afetada por questões de natureza sazonal em 2 setores em particular, e se for ver as tabelas percebe que é no setor da educação e no setor da saúde, e que representam 82% do aumento dos funcionários em termos homólogos nesses 2 setores. São decisões de gestão sazonal, de reforço de pessoal para fazer face às necessidades de serviço. Muitas das decisões de contratação já vinham de 2015 e tiveram como objetivo garantir que o serviço que é prestado pelos hospitais e pelas escolas naquela fase do ano pudesse ser completo, concretizado de forma total. Continuamos a manter exatamente o mesmo compromisso que tínhamos na elaboração do orçamento e na elaboração do programa de estabilidade. Recordo-lhe que essa redução de pessoal em termos líquidos estava associada ao fenómeno de aposentações, que as aposentações na administração pública são este ano em número muito inferior àquilo que era estimado no início do ano, que obviamente isso vai afetar a dimensão do ajustamento, mas também lhe recordo que a execução orçamental até maio, na rúbrica remunerações certas e permanentes, está claramente abaixo do orçamentado, porque existe neste momento um rigor na execução orçamental nessa matéria muito grande. Mas esse rigor orçamental não se pode sobrepor à prossecução dos objetivos sociais e económicos do Estado, nem se pode, e portanto que exija ação pontual em determinadas áreas, nem se pode impor a um envio, digamos assim, de pessoas para a aposentação só porque tínhamos uma projeção inicial. Esse processo vai seguir o seu curso e a monitorização da evolução das despesas com o pessoal no Ministério das Finanças, até no contexto da norma transitória da lei, de que já falámos aqui várias vezes, é feita com muita atenção e muito cuidado, e vai ser com certeza objeto de análise em matéria orçamental, com o objetivo de manter a execução orçamental nos limites que estão estabelecidos no Orçamento de Estado. O número, Sr. Deputado, depende claramente do número de aposentações. Foi assim que a política foi formulada, é assim que a política vai ser executada. Garanto-lhe, e o que temos que olhar aqui hoje, tal como há pouco a deputada Wanda Guimarães chamou a atenção, é para os números da execução orçamental. E os números financeiros da execução orçamental mostram que na rúbrica despesas com o pessoal nós estamos abaixo. No setor Estado, que é onde as questões que me coloca mais se põem, o aumento das remunerações certas e permanentes até maio foi de 0,3%. Mesmo contando com a reposição salarial que já está em curso, o que significa que a execução orçamental é muito rigorosa e cumpre todos os objetivos que nos propusemos.
Ministro, agora passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, cumprimentos em nome do PCP. Tinha aqui dois grupos de questões para lhe colocar. Primeiro sobre os trabalhadores do setor financeiro e o segundo sobre o emprego público. O primeiro sobre o novo banco e exatamente ficando no ponto em que o Sr. Ministro respondeu, Sr. Ministro, nós não estamos aqui nem temos tempo para isso, para fazer a discussão sobre o processo do novo banco, sobre a gestão do anterior governo e sobre as opções políticas quanto à venda do novo banco, mas o que sabemos é que os trabalhadores do novo banco não podem ser responsabilizados por opções de má gestão. E, efetivamente, temos acompanhado desde o início o processo do novo banco com muita preocupação. Este processo está ferido de ilegalidades. É um processo que não teve em conta sequer o que está previsto no Código de Trabalho contra a necessidade de um parecer da Comissão de Trabalhadores para o processo de reestruturação do novo banco. Nós ouvimos aqui o Presidente do Conselho de Administração do novo banco e ouvimos aqui a Comissão de Trabalhadores e preocupa-nos que, relativamente ao processo de rescisões barra despedimento, o que teve em cima da mesa foi um processo de pressão e de chantagem inaceitável e da parte do PCP, Sr. Ministro, até pela importância que o Governo tem no âmbito do Fundo de Resolução, entendemos, assim como colocámos há uma semana atrás ao Sr. Ministro do Trabalho, que é muito importante suspender de imediato este processo de rescisões barra despedimentos, porque não teve em consideração o cumprimento da lei, nem a garantia do respeito dos direitos dos trabalhadores, nem da participação de todas as estruturas sindicais neste processo. Os trabalhadores estão naturalmente preocupados com esta situação. Sobre a Caixa Geral de Depósitos, Sr. Ministro, eu creio que seria importante que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos pudessem ouvir hoje do Sr. Ministro uma palavra de compromisso quanto à importância de não existir rescisões barra despedimentos neste processo, porque a Caixa Geral de Depósitos tem um papel fundamental no sistema financeiro, mas também ao nível da coesão territorial, e entendemos de facto que é muito importante ouvir da parte do Sr. Ministro que o processo que está hoje em cima da mesa de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, pela importância que tem, não vai significar a redução do número de trabalhadores por via de rescisões ou despedimentos. Questões sobre o emprego público. Sr. Ministro, o boletim do emprego público do primeiro trimestre saiu recentemente, dá nota de reduções significativas do número de trabalhadores nas administrações públicas desde 2011 comparativamente a março de 2016. Os saldos são, em alguns setores, preocupantes. É verdade que há setores, designadamente o da saúde, que registra uma dimensão diferente. Ainda assim, não podemos deixar de registar que o CDS, que hoje diz que há uma extrema carência de profissionais na saúde, depois venho a dizer que é preciso continuar a reduzir o número de funcionários públicos, mas que, relativamente aos trabalhadores da administração pública e designadamente à administração central, queria colocar-lhe duas preocupações. Primeiro, a redução entre dezembro de 2011 e março de 2016 de 21 mil assistentes operacionais e, na mesma data, durante o mesmo período, de 13 mil assistentes técnicos e de 21 mil professores do ensino básico e secundário. São as categorias em que a redução e os saldos negativos são particularmente graves, sobretudo tendo em conta que são categorias profissionais que respondem a necessidades permanentes de muitos serviços. É óbvio que isto teve um impacto significativo da parte do anterior governo. Governo. Nós entendemos que era também importante perguntar-lhe, Sr. Ministro, do ponto de situação do levantamento das situações de precariedade nas administrações públicas. Sabemos que há uma situação que é dramática, que é os contratos de emprego e inserção, pessoas em situação de desemprego que respondem a necessidades permanentes dos serviços, e isso é uma situação que nós entendemos que tem que ser urgentemente invertida. E também relativamente às 35 horas, queria aqui colocar-lhe duas ou três questões. A primeira, que se prende com o facto de nunca termos ouvido preocupação por parte do PSD e do CDS pela imposição a estes trabalhadores, só num ano, de 150 milhões de horas de trabalho não remunerado. Os trabalhadores na administração pública fizeram, num ano, 150 milhões de horas de trabalho não remunerado. E uma política de emprego público baseada em trabalho não remunerado é inaceitável e indigna. E isso foi a política de Estado do anterior governo. Aliás, agora vem, como fez agora o CDS, este número dizer que há carência grave nos funcionários. Sempre que o PCP denunciou a falta grave de funcionários, o que ouvimos da parte do PS e do CDS foi uma total inércia e agravamento, efetivamente, deste problema. Nós queremos dizer que a reposição das 35 horas na administração pública foi o resultado da luta determinada dos trabalhadores da administração pública ao longo destes anos, foi a reposição de um direito. Infelizmente não foi a conquista de um direito. O patamar do compromisso do PCP está na garantia das 35 horas para todos os trabalhadores do público e do privado e, portanto, temos um processo legislativo que nesta Casa já terminou o seu período de discussão pública. Entendemos que 130 anos depois do 1º de maio é tempo de colocar os avanços científicos e tecnológicos ao serviço da melhoria das condições de vida, e queria dizer sobre esta matéria que a administração pública foi sempre um farol para o privado, porque a conquista de direitos na administração pública permitiu sempre impor uma fasquia de nivelamento por cima e não nivelamento por baixo. E o que nós assistimos ao longo dos últimos anos foi um nivelamento por baixo. O que nós entendemos que é preciso fazer é exatamente o contrário. E com isto vou à questão das 35 horas e dos contratos individuais de trabalho. Eu estive aqui a confirmar quando é que foram introduzidos os contratos individuais de trabalho na administração pública. Foi a Lei 23 de 2004 e era um governo do PSD e do CDS. E à data, o PS, o PCP, o PEV, votou contra a Lei 23 de 2004 porque efetivamente se tratava do início de um caminho de desvalorização do emprego público e de criação de desigualdades efetivas. Este processo das 35 horas veio revelar exatamente isso e veio tornar evidente, ao nível do horário de trabalho podemos discutir salários e outros direitos, a existência de situações desiguais no âmbito da administração pública para trabalhadores que desempenham exatamente as mesmas funções. E, por isso, da nossa parte, assim como em 2004 fomos contra a introdução dos contratos individuais de trabalho na administração pública, entendemos que este nivelamento deve ser feito por cima e é um caminho que necessariamente em sede de negociação coletiva deve continuar. Sobre a requalificação, Sr. Ministro, eu do que percebi dos dados da DGAEP e do Boletim de Emprego Público, estarão neste momento cerca de 800 trabalhadores em situação de requalificação, já existiram cerca de 1.300 e, portanto, eu pergunto. Algumas situações foram encaminhadas no âmbito INA para outras soluções, outras não foram. Eu recordo aqui, Sr. Ministro, que a requalificação do anterior governo significou um prejuízo sério para o funcionamento dos serviços. O anterior governo enviou 800 pessoas no âmbito da Segurança Social, pena que o deputado do CDS não possa agora ouvir isto, enviou presidentes das CPCJs para situações de requalificação, o que criou situações de incapacidade de resposta dos serviços em 2013, em 2014, em 2015 e que se mantêm até hoje. E, portanto, quando estamos tão preocupados com o funcionamento dos serviços, eu pergunto ao CDS e ao PSD, quando iniciou um processo de requalificação designadamente na Segurança Social, onde é que estava esta preocupação designadamente com o superior interesse das crianças relativamente a estas matérias? São problemas que se arrastam até hoje e que estas comissões ainda hoje não têm situações efetivamente para responder. Eu queria dizer que nós entendemos que o processo que existe da dita requalificação foi um processo de despedimento encapotado na administração pública, nunca teve como objetivo a valorização dos trabalhadores e nós entendemos que a formação profissional, a valorização profissional é um direito que assiste aos trabalhadores ao longo das suas carreiras, mas queria aqui também dizer, Sr. Ministro, de forma muito franca, que da parte do PCP qualquer solução que venha a substituir este processo lastimoso e inaceitável de requalificação do anterior governo não pode passar nem por cortes salariais nem por perda de direitos. Esta foi sempre a posição do PCP. Não podemos aceitar que um processo de valorização, dito de valorização da administração pública, significa perdas salariais ou de direitos. Entendemos, pelo contrário, que deve constituir um momento e um ponto de partida para a valorização dos trabalhadores e da capacidade de resposta dos vários serviços públicos e, portanto, efetivamente continuaremos a acompanhar este processo, sendo que temos esta convicção. O peso da administração pública no nosso país não é superior ao peso da administração pública noutros países, como é o caso de Espanha, de França, da Holanda e de outros casos. E os funcionários públicos, ao longo dos anos, têm sido efetivamente os botes expiatórios da reconfiguração do Estado e da reconfiguração do Estado ao serviço dos grupos económicos e financeiros. E por isso, da nossa parte, estamos bem conscientes da importância dos serviços públicos, do desempenho da sua missão específica e, sobretudo, de uma coisa: mais de 50% dos trabalhadores na administração pública oferece salários abaixo dos 1.000 euros. E, portanto, temos uma política de remuneração no âmbito da administração pública que é preciso valorizar. É significativo que mais de 50% dos trabalhadores, designadamente assistentes operacionais e assistentes técnicos, alfiram abaixo de 1.000 euros, e isso significa efetivamente uma capacidade de poder de compra inferior àquilo que é desejável, e por isso a necessidade também de valorizar salários e de valorizar, descongelar a progressão nas carreiras como um objetivo de valorização dos trabalhadores e dos vários serviços públicos. Muito obrigada.
Alguns senhores deputados chamavam-me a atenção para o tempo, mas eu quero aqui dizer, como já devem ter percebido, eu sou tolerante com todos, não faço distinções, e se fui tolerante com os anteriores senhores deputados, não poderia deixar de o ser também com a senhora deputada Rita Rato. Passo de seguida a palavra ao senhor ministro para responder.
Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhora deputada Rita Rato. A questão que me coloca em relação ao, enfim, a nota que fez em relação ao novo banco tem vindo a ser acompanhada pelo Governo todo o processo que decorre no novo banco, e o Governo tem feito chegar, quer através do Fundo de Resolução, quer diretamente à administração do novo banco, obviamente a necessidade de que o processo que tem envolvido, de facto, uma redução do número de trabalhadores do novo banco seja conduzido dentro do que são as exigências legais, e temos sempre estado atentos a essa situação, e é essa que tem sido a nossa atuação. Do ponto de vista da questão que me coloca na Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos tem que cumprir um papel que é insubstituível no sistema financeiro português e que é a opinião deste Governo não o tem feito da forma como deve ser projetado no futuro. E para isso nós precisamos de ter a Caixa Geral de Depósitos não só internamente com uma situação do ponto de vista laboral estável, como precisamos de que a Caixa Geral de Depósitos se torne mais próxima daquilo que são as necessidades do país, quer das empresas, quer das famílias. Essa situação, nos dias de hoje, vai obrigar a uma reorganização da Caixa Geral de Depósitos, que, como seguramente sabe, tem inúmeras participadas, tem um número e uma estrutura de direção que deve ser repensada, e que essa racionalização seja posta ao serviço dos seus clientes, do seu objetivo público, mas também enquadrada no setor onde a Caixa tem a sua atividade. E, portanto, como eu disse há pouco, é necessário olhar para a estrutura da Caixa Geral de Depósitos e perceber como é que, para além de apenas olharmos para os números, como por exemplo referiu o número de trabalhadores, mas perceber como é que nós podemos colocar a Caixa Geral de Depósitos a ser efetivamente um empregador, como deve acontecer numa entidade do setor financeiro e em particular com a estrutura acionista da Caixa. E nesse sentido, Sra. Deputada, estamos totalmente à vontade para referir que na Caixa Geral de Depósitos não vamos ter despedimentos. Mas a Caixa Geral de Depósitos tem uma estrutura etária e nos próximos anos, aliás, um processo que já está a decorrer e da qual os sindicatos têm acompanhamento, na Caixa Geral de Depósitos, seja necessário alterar aquilo que é a composição que existe hoje dos trabalhadores na Caixa. Mas ela deve acontecer exatamente como eu há pouco referi que tem que acontecer em alguns serviços públicos, porque esse processo passa também pelo rejuvenescimento da Caixa Geral de Depósitos, como deve passar na administração pública, e tem que ser trabalhada de forma faseada ao longo do tempo. E, portanto, aquilo que eu consigo antecipar no processo da Caixa Geral de Depósitos é uma reorganização que passa por gerir um processo de que está seguramente associado às aposentações e que permita à Caixa Geral de Depósitos cumprir os objetivos que temos para ela. Se no fim deste processo temos mais ou menos trabalhadores, entenda, Sra. Deputada, que o que é relevante é colocar os objetivos da Caixa Geral de Depósitos e o dinheiro público que é investido na Caixa Geral de Depósitos ao serviço de todos os portugueses e não, obviamente, entenderá, com certeza, ao abrigo de objetivos mais internos da Caixa Geral de Depósitos. Mas a tranquilidade que nós queremos associar a este processo é esta que eu lhe estou a transmitir. É necessário que este processo seja feito dentro daquilo que são os instrumentos de gestão que a Caixa Geral de Depósitos tem no seu fundo de pensões, na sua gestão interna. O grupo da precariedade, como sabe, já está constituído e até ao final de setembro vai ter um relatório pronto que nos permitirá olhar para as questões da precariedade de forma alargada e, com certeza, também no setor público. A evolução do emprego público nos últimos anos é conhecida, foi seguramente debatida no Parlamento muitas vezes. Os números que temos neste momento em cima da mesa são exatamente os que a Sra. Deputada referiu. Uma redução muito forte nas categorias profissionais que referiu, em particular nos assistentes técnicos e operacionais. Esses trabalhadores foram onde se registou a maior adesão às rescisões contratuais. Também esteve associado a essa natureza, à natureza depois daquilo que é a redução. As questões de valorização e as questões de gestão da administração pública são muito importantes, principalmente nesta área, e neste grupo profissional, e os instrumentos de gestão que estamos a desenvolver e que a Sra. Secretária de Estado há pouco referiu são essenciais para fazer a distribuição, digamos assim, do número de funcionários públicos pelas necessidades que existem de forma eficaz. Somos, como deve imaginar, extraordinariamente sensíveis à questão da prestação do serviço público e, portanto, da necessidade de ter um quadro de profissionais que seja adequado a esse objetivo. Temos, neste momento, que recorrer a todos os instrumentos que estamos a desenvolver e que vamos implementar para que essa distribuição seja feita de forma adequada. A questão dos contratos individuais de trabalho, eu já aqui me referi a ela. É importante ter em conta o enquadramento legal em que esses contratos individuais de trabalho hoje existe, não é apenas do período normal de trabalho que estamos a falar, há um processo negocial que é necessário ter e que é necessário acautelar. É necessário que a transformação seja sustentável, e quando eu digo sustentável estou obviamente também a falar na dimensão financeira, e que aquilo que é a prestação de serviço que os hospitais e empresa prestam à população, e obviamente quem tem um papel importante nessa prestação, que são os funcionários que lá prestam serviço, em particular os CITES, possam ser enquadrados nesta dupla dimensão de equidade e de sustentabilidade. Na requalificação, Sra. Deputada, estão neste momento 500 trabalhadores. A diferença em relação ao número que refere é porque há 300 trabalhadores que já estão em colocação e, portanto, que saíram desse grupo de trabalhadores. No âmbito das 35 horas e da adaptação dos serviços às 35 horas, estes 500 trabalhadores vão ser utilizados para eles voltarem ao ativo e para poderem deixar de ser um custo de inatividade para o Estado. Com isto contamos poder resolver a esmagadora maioria das situações que se colocam na requalificação, e podermos também ser mais ativos nas que de tudo isto possam ainda estar pendentes. Mas o objetivo da requalificação é precisamente não criar esta bolsa de inatividade, que é um custo para o Estado, que é um estigma para os trabalhadores e que precisa de ter incentivos, quer do lado dos trabalhadores, quer do lado da administração, eficazes para a sua recolocação e valorização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos assim a primeira ronda. Vamos entrar na segunda ronda. O Grupo Parlamentar do PSD, na sua intervenção, terá a Sra. Deputada Carla Barros e o Sr. Deputado Pedro Roque. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu gostava de dizer que, relativamente às questões que foram colocadas na minha primeira intervenção, ou não obtive resposta, ou obtive, enfim, respostas evasivas, e, portanto, eu voltaria, se não houvesse inconveniente, em voltar a focar exatamente nos mesmos temas. Eu, aliás, estranho muito esta euforia relativamente à execução orçamental do trimestre, quando há um crescimento de 0,2 em cadeia, uma vez que, de facto, há uma admissão clara na entrevista que eu citei por parte do Sr. Ministro das Finanças, que já nem fala, e eu vou citar, já nem fala em 1,8%, isto é, o crescimento usado no cenário macroeconómico, usei 1,2, porque é a projeção mais baixa que existe neste momento da economia portuguesa e que é a da OCDE. E mesmo essa, supõe que haverá uma aceleração da atividade ao longo do ano, ou seja, isto é, e há bocado referiu que não cresceu no segundo semestre, o país não cresceu, a economia não cresceu no segundo semestre de 2015, que a procura externa referiu, então porquê é que o Governo fez um cenário tão otimista, que ainda assim é, enfim, num crescimento algo anémico de 1,8%. É referir para a Espanha, sem governo para 2016, o cenário macroeconómico é de 2,8%. Portanto, pergunta-se provavelmente para que é que Portugal precisa de um governo, uma vez que em Espanha um governo de gestão faz um trabalho bem melhor do que aquele que este governo faz em Portugal. E eu repito a questão, isto é, perante este novo cenário, que é implícito de 1,2% a previsão da OCDE, isso vamos ver se fica por aqui a descer, de como é que fica a previsão, o cenário macroeconómico do Governo português, que presidiu o Orçamento de Estado, de mais 0,8% de emprego, de redução de desemprego em 1%, e a questão do financiamento da Segurança Social. Relativamente à questão das 35 horas, o Sr. Ministro insiste na questão do impacto do nulo. Aliás, usa aqui também uma expressão curiosa, que é do mercado interno de trabalho. Eu sei que o Sr. Ministro tem uma fixação em comparar o trabalho com o mercado. Enfim, há um livro muito conhecido da sua autoria que vai nesse sentido. Aliás, é caso para perguntar à esquerda, mais à esquerda, dentro da geringonça, onde é que está a questão do trabalho como um direito? É um direito ou uma mercadoria? E, portanto, como é que... Mas a pergunta é para o Sr. Ministro. Como é que vai compensar com poupanças noutras áreas? Isto é, vamos assistir a mais cortes na saúde ou nos serviços prisionais? Isto é, temos aquele problema que é absolutamente incontornável. 3 turnos de 8 horas dá 24 horas. Se forem 3 turnos de 7 horas, dará apenas 21 horas. Há 3 horas em gap, ou seja, mais horas extraordinárias, mais contratações, mais pressão orçamental, isto é, aumenta a despesa, a menos que se corte no outro lado. Devo dizer que no INEM, isto é, são números da Comissão de Trabalhadores, não sei se serão fidedignos, se não, haverá, isto é, prevê-se que haja um aumento de 11,5% de um aumento extraordinário no orçamento com pessoal relativamente à implementação das 35 horas. E por último, voltando à Caixa Geral de Depósitos, enfim, acho que de facto continuamos a fazer a tal caixinha em volta da Caixa Geral de Depósitos. Isto é, o Plano Horizonte, aliás, é um bom exemplo, isto é, o Plano Horizonte permitiu uma redução de pessoal negociada, de pré-reformas, e precisamente por isso é que se pergunta a necessidade que se aponta aqui de uma redução de pessoal que muitos prevêem em 2.500 trabalhadores e cerca de 300 balcões. Porque é que é necessário o redimensionamento da rede e de mais saídas de trabalhadores, já que atualmente a sua dimensão se encontra em linha com os principais concorrentes? Isto é, a Caixa Geral de Depósitos é um banco, embora de um acionista público, que atua, mas que atua no mercado, e porque é que de facto existe aqui esta grande necessidade e, se calhar, enfim, já pode ser especulação de minha parte ou não, os valores que se apontam têm em conta um financiamento substancial no sentido de comprar a paz social à custa dos contribuintes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sinta-se cumprimentado, Sr. Ministro, para ir diretamente à questão. Vou falar-lhe na CRESAP. Como sabe, o PSD é um defensor deste instrumento, que acaba por garantir uma elevada transparência, rigor e isenção na ocupação dos cargos, sobretudo no que diz respeito aos dirigentes superiores e aos gestores públicos. E, ao longo da sua atuação política no passado governo, sempre se pautou por um elevado respeito um tratamento elevado por este organismo. Isso já não se verifica, não se tem verificado com o atual governo do Partido Socialista. Como sabe, tem vindo a público muitas declarações de membros do governo respondendo às exonerações que têm vindo a ser feitas. Isto cria uma elevada instabilidade no seio de toda a administração pública e parece que não é isso que se pretende, este tipo de acusações na praça pública. A este propósito, eu lembro-lhe que saiu um artigo há pouco tempo do deputado do Partido Socialista, o deputado Paulo Trigo Pereira, onde o deputado acaba por referir que este tema da CRESAP é um tema incómodo para os partidos que sustentam o governo, quer para o Bloco de Esquerda, quer para o PCP. Mas se isto é uma guerra silenciosa entre o PS e os partidos que sustentam o governo, não podemos com isso estar a atrapalhar toda a administração pública. Aliás, o Sr. Ministro, na passada reunião que teve nesta comissão, admite que muita coisa tem que ser mudada, que as próprias nomeações em regime de substituição permitem que as pessoas, os dirigentes, quando se apresentam ao concurso, já aparecem em vantagem competitiva em relação aos outros candidatos que se apresentam ao lugar. E, portanto, isto tem revelado uma série de artimanhas, de estratégias aventureiras por parte do governo nas demissões que tem feito. Desde tudo começa no Instituto de Emprego e Formação Profissional, é as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, vem agora uma nova vaga da Segurança Social e, portanto, parece-me que este plano não está a ser bem executado. E, portanto, a nossa pergunta é uma pergunta muito objetiva. Nós só queremos perceber que, assumindo o Sr. Ministro e criticando e dizendo que algo tem sido mudado e tendo-se comprometido na passada reunião ao estudo deste modelo, nós queremos saber o que é que vai fazer daqui para a frente com as possíveis nomeações em regime de substituição que possam vir a surgir. Elas são centenas que têm surgido, vai continuar com elas, porque admite-se que é um crítico deste modelo, e relativamente à CRESAP, se afinal já tem alguma proposta de melhoria, já que tanto critica. E nisto não podemos ter medo, obviamente, dos partidos que sustentam o governo, porque, como sabe, nesta matéria eles não falam. Muito obrigada.
Sra. Deputada, passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado E permita-me também, Sr. Ministro, que comece não por lhe dirigir uma pergunta, mas para comentar aquilo que foi a posição do PSD-CDS nesta audiência. Vossa Excelência está aqui na qualidade de coordenador de tudo aquilo que diz respeito e à tutela das políticas de emprego público e, de facto, gostaria de realçar que quer o PSD, quer o CDS, sobre esta matéria, não lhe trouxeram nada. Não lhe trouxeram pela positiva, nem lhe trouxeram pela negativa. Continuam a ter a perspectiva habitual. Para eles, a administração pública e trabalhadores da função pública é só uma questão de orçamento público, é só uma questão de despesas. Continuam a olhar para a administração pública como um fardo. Continuam a olhar para os trabalhadores públicos como um custo. Continuam a não estar preocupados com as competências do funcionamento de algo que é essencial para o funcionamento do Estado e essencial para o desenvolvimento do país, que é a administração pública. E, portanto, de facto, passados estes meses todos, é de realçar a coerência do PSD. Continuam a entender que tudo o que diz respeito ao setor público e às políticas públicas é apenas algo que deve ser evitável e reduzido ao mínimo. Ora, sobre essa matéria, Sr. Ministro, eu gostaria de realçar que o programa do Governo tem uma perspectiva totalmente diferente. E há dois pilares que eu gostaria de realçar nesta audiência. O primeiro pilar é o pilar que entende que o Estado deve ser um Estado forte, inteligente e moderno. E o segundo pilar tem a ver com a questão de perspectivar a administração pública como uma administração pública ao serviço dos cidadãos. E é isso que estamos aqui a discutir, Sr. Ministro. É, de facto, do ponto de vista de gestão dos recursos humanos da administração pública, como é que nós vamos conseguir ter uma administração pública ao serviço dos cidadãos e uma administração pública que permita um Estado mais forte, mais moderno, mais eficiente, ao serviço daquilo que são as grandes questões e as grandes reformas que temos que fazer no funcionamento deste país. E, de facto, Vossa Excelência, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado não têm uma função, nem têm um papel fácil. Porque nos últimos anos, o anterior governo do PSD-CDS, as políticas que assumiu nesta matéria foram apenas assentos num processo irracional de destruição, pura e simples, daquilo que foi o capital humano da administração pública. Nunca se tratou tão mal os trabalhadores da função pública, mas mais do que isso, nunca tantos erros se cometeram na política de gestão de recursos humanos de uma organização, fosse ela pública, fosse ela privada. Vossa Excelência, Sr. Ministro, tocou já no ponto essencial que o Grupo Parlamentar do PS entende como elemento charneira em matéria de novas políticas de gestão de emprego público. Tem a ver com a questão, com o elemento essencial da valorização dos trabalhadores da função pública. E como se valoriza, então, em nosso entender, a gestão de pessoas no emprego público? Naturalmente, em primeiro lugar, nós temos que ter, ao contrário do que o PSD-CDS aqui defendeu, uma política assente em instrumentos de planeamento e gestão. Nós não podemos continuar com uma administração pública sem um instrumento forte de planeamento e gestão de recursos humanos, sobretudo quando eles estão distribuídos por organizações tão diferentes, com competências tão dispares e tão exigentes e, sobretudo, perante organizações que têm que responder a novos desafios e têm que se adequar àquilo que são os novos objetivos do funcionamento de uma administração pública mais eficaz. Vossa Excelência falou também em algo que é essencial, que tem a ver com a questão da retenção de conhecimento. De facto, é essencial conseguirmos repor aquilo que é a confiança dos trabalhadores da função pública na estrutura, no funcionamento da estrutura de gestão do emprego público, como forma de reter as pessoas que, de facto, são a base do conhecimento do funcionamento da administração pública. E o que nós hoje verificamos, e o Sr. Ministro também já aqui falou, é uma saída assustadora dos recursos humanos da administração pública, e estou convencido que a saída desses recursos humanos, se calhar, foca-se fundamentalmente naqueles que são os melhores, naqueles que são os mais necessários, para que se continue a ter um setor de saúde eficaz, um setor de justiça eficaz, um setor de educação, um setor da administração fiscal fortes, de forma a que permitam um bom funcionamento e eficaz funcionamento da administração pública. Temos também que dignificar a questão das remunerações, a questão da formação e qualificação profissional e as questões das carreiras. E quero lhe dizer, Sr. Ministro, da nossa parte tem toda a confiança, no sentido de continuar o trabalho que está a desenvolver. Aliás, é curioso verificar, e permite-se-me uma pequena deriva, no que diz respeito à questão da Caixa Geral de Depósitos, como é que o PSD e o CDS o que têm é uma visão catastrofista de todos os dossiers que neste momento estão a ser geridos. Não trazem aqui nenhuma proposta positiva, não trazem aqui nenhum elemento que possa ajudar este processo que é essencial para um banco que tem um papel essencial na economia a correr bem. O que se pretende, parece, é que tudo corra mal. O que se pretende é criar dificuldades na engrenagem do funcionamento de um processo complexo e eficaz, de um processo complexo e que tem que ser eficaz, sob pena de se criarem os mesmos erros e cometerem os mesmos erros que se cometeram no futuro. O que é que eu lhe perguntava, Sr. Ministro? No que diz respeito, então, às questões da valorização da política de gestão de recursos humanos no emprego público, perguntava-lhe o seguinte: no que diz respeito aos instrumentos de gestão e planeamento das políticas públicas de emprego, quais são neste momento as prioridades? O Sr. Ministro já falou no atual sistema de informação e organização do Estado, perguntava-lhe nesta matéria quais são as principais alterações que vão ser dinamizadas pelo Governo. No que diz respeito à qualificação dos trabalhadores, onde há, de facto, uma necessidade essencial de adaptar os trabalhadores às competências e às novas exigências dos desafios do desempenho da administração pública, perguntava-lhe também, no que diz respeito a um sistema de formação contínua e integrada dos recursos humanos na administração pública, quais são também, no curto prazo, as principais prioridades do Governo nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo, naturalmente, assim à equipa, e queria fazer-lhe uma pergunta sobre um tema que já foi aqui abordado, mas queria detalhar em dois aspectos e que tem que ver com o diagnóstico sobre a precariedade na administração pública e no setor empresarial do Estado, uma norma que foi aprovada no orçamento, e uma vez que todos concordaremos que o Estado, que deve dar o exemplo, é hoje o maior empregador de trabalhadores precários, e isso é uma situação que não pode manter-se e que há um compromisso para que seja alterado. O Sr. Ministro já avançou que o relatório, tal como estava definido pela Lei do Orçamento, verá a luz do dia em setembro. Eu queria fazer-lhe duas perguntas, uma que tem que ver com a metodologia, isto é, com o perímetro do diagnóstico que está a ser feito. Isto porque nós sabemos que hoje uma das técnicas de precarização mais intensas é aquela que recorre não ao direito do trabalho e às suas modalidades precárias de emprego, mas ao direito dos negócios e aos outsourcings e às cadeias de subcontratação. Isso significa que, se o levantamento que está a ser realizado não tiver em conta o outsourcing, nós podemos ter uma imagem distorcida da verdadeira dimensão da precariedade na administração pública e, em particular, no setor empresarial do Estado. Dou um exemplo que é conhecido. Na RTP Porto, a partir das 4 da tarde, não há um único trabalhador da RTP, mas estão lá dezenas de trabalhadores a trabalhar, mas trabalham para outras empresas. E, portanto, o que eu queria, enfim, perguntar era se, do ponto de vista da metodologia que está a ser utilizada, se existe a garantia de que o perímetro do que se entende por administração pública e setor empresarial do Estado inclui todos os trabalhadores precários que tenham esta relação intermediada, seja com uma empresa do setor empresarial, seja com um organismo da administração pública. E a segunda pergunta, ainda metodológica, é se considerou consultar as organizações representativas dos trabalhadores, justamente para aferir também a coincidência entre o levantamento que é feito pelos dados estatísticos e pelas chefias de serviços e também, digamos assim, o conhecimento de terreno que as organizações representativas dos trabalhadores têm e o levantamento que elas próprias têm já feito em alguns dos casos. A segunda pergunta, ainda sobre esta matéria, tem que ver com as expectativas da sequência que vamos dar em conjunto a este diagnóstico, porque naturalmente que a expectativa é que a verificação e a constatação destas situações de precariedade, seja as que recorrem às modalidades precárias previstas na Lei do Trabalho, seja as que recorrem às modalidades de precarização do direito dos negócios que possam dar origem a admissões na administração pública e, portanto, à regularização destas situações. Aliás, o Orçamento de Estado já prevê que, em casos excepcionais, essas admissões na administração pública são possíveis e devo dizer que o nosso entendimento é que a regularização de situações precárias tem necessariamente de caber neste entendimento. Nem sequer estamos a falar de contratar mais funcionários públicos. Estamos a falar de passar a reconhecer como funcionários da administração pública dezenas de milhares de pessoas que hoje não têm este estatuto, mas que têm de ter, sob pena de não estarmos efetivamente a combater a precariedade e a reconhecer a sua situação laboral. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, há pouco disse que não queria levar as questões financeiras para o debate político ou partidário. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, não tem feito outra coisa. E confesso que estranho muito algumas das respostas que o Sr. Ministro aqui nos deu, porque das duas uma, ou não quis perceber a pergunta ou não quis responder. Primeiro, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o emprego de março de 2016 para abril de 2016 estagnou e basta verificar os valores ajustados à sazonalidade. Ao contrário de que, pelos vistos, o Sr. Ministro considera, nós achamos que isso é preocupante, o Sr. Ministro não está preocupado. Vá lá que não negou os valores do PIB. Em relação à Caixa Geral de Depósitos, disse-nos que não responde porque o processo está em negociação. Dou-lhe mais uma oportunidade. Falou ou não com o Bloco de Esquerda e o PCP, como é notícia pública, sobre o plano? Ou seja, Bloco de Esquerda e PCP podem saber à Assembleia institucionalmente e os partidos da oposição não podem saber? O que é que o Sr. Ministro lhes disse a eles que não nos pode dizer a nós? Qual foi a moeda de troca para aqueles partidos aceitarem apoiar um governo que aquilo que prevê é despedir funcionários da Caixa Geral de Depósitos? Nós temos direito também a saber qual é a moeda de troca na negociação que está a fazer com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Ou nega que, as notícias que disseram que o Sr. Ministro lhes tinha apresentado o plano. Já agora, se na Caixa Geral de Depósitos está ainda em processo negocial, no novo banco isso não sucede. E continuar a ocultar quantos trabalhadores é que vão ser dispensados em 2017 não tem o mesmo fundamento que o Sr. Ministro invocou para não responder sobre a Caixa Geral de Depósitos. Agora, nós sabemos que o Banco de Portugal decidiu não vender o novo banco como lhe competia e houve necessidade de negociar uma prorrogação no prazo. Eu penso que não lhe fica bem, Sr. Ministro, sabendo até que é originário do Banco de Portugal, esquecer que era o Banco de Portugal que tinha que fazer essa venda e imputar a venda ao anterior governo. E foi isso que, com as suas palavras, quis insinuar. Em relação aos funcionários públicos, o Sr. Ministro comprometeu-se com uma redução do número de funcionários e da despesa. Face às suas respostas, aquilo que eu percebo é que, apesar da tendência verificada no primeiro trimestre e com o facto de haver reclassificações e as 35 horas, o Sr. Ministro aquilo que no fundo nos disse foi que não sabe como resolver o problema porque não respondeu a como é que irá inverter a tendência que se está a verificar. Ou seja, não tem um plano B ou tem um plano B e não nos quis dizer qual é esse plano B. Até porque o Sr. Ministro, perguntado sobre a quantos dos 662 mil funcionários públicos vão ser aplicadas as 35 horas, também não nos respondeu. Aliás, o Sr. Ministro disse-nos que tinha estudos na última audição. Nós pedimos esses estudos, o Sr. Ministro não nos entregou esses estudos. E, portanto, um ministro que aceita reduzir o horário dos funcionários públicos para as 35 horas e não sabe a quantos funcionários, ou não nos quer dizer a quantos funcionários é que vão ser aplicadas as 35 horas, desculpe que lhe diga, numa audição destas, não fica bem. Já agora, uma outra pergunta que eu fiz e que ficou sem resposta. Como é que vai resolver o problema da ameaça de greve dos enfermeiros? Como é que vai contratar enfermeiros até 2 de julho? Não, até 1 de 1 de julho? Não me parece possível e, com toda a franqueza, não consigo compreender a forma como displicente como o Sr. Ministro olha para esta matéria. E já agora, uma vez que se falou em precariedade, nomeadamente dos partidos da esquerda, no primeiro trimestre de 2016, Sr. Ministro, já agora peço que confirme estes dados, de todos os funcionários públicos que entraram, 81% foram contratações a termo. Ou seja, em relação ao emprego público, eu gostava que o Bloco de Esquerda e o PCP se explicassem. Ou seja, agora, aquilo que de antes era uma maldade que a direita fazia aos trabalhadores, que era contratar a termo para a administração pública, deixou de o ser. O Bloco de Esquerda e o PCP agora conformam-se com o facto de 81% das contratações no primeiro trimestre serem a termo? Ou há uma outra negociação entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP que nós desconhecemos em relação a esta matéria? Estamos a falar em 81% das contratações. É caso para dizer, em relação ao Bloco de Esquerda e ao PCP, quem os viu e quem os vê. Aguentam isto tudo. A troco de quê? A troco de quê? É caso para dizer, como um determinado financeiro disse há uns tempos atrás, ai, aguentam, aguentam. Aguentam isto tudo e aguentam muito mais para manter este governo. E já agora, Sr. Ministro, em relação àquilo que é a sua prestação nesta audição, até este momento, com toda a franqueza, o que eu sinto é que acabou por oscilar entre o negacionismo ou ocultação da realidade e um certo voluntarismo de académico que se esqueceu que está a governar o país. E aquilo que nesta comissão é necessário é dar respostas e não com teorias, mas com aquilo que são as medidas que efetivamente está a tomar para resolver os problemas graves que nós trazemos a esta comissão e para os quais é necessário resposta e para os quais o país espera uma resposta e não a elaboração de uma tese.
Tem a palavra, não sei se primeiro a deputada Rita Rato, primeiro o Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros da equipa do Governo, muito bom dia a todos. Depois desta divertida intervenção, é sempre bom voltar a falar assuntos sérios para lhe dizer o seguinte. Sr. Ministro, nós consideramos que uma das principais conquistas dos trabalhadores a nível mundial, o primeiro de maio resulta de uma ação de luta, de uma luta que ocorreu em 1886. E, portanto, a questão do horário do trabalho foi colocada e é colocada pelos trabalhadores a nível mundial como a principal questão que está em cima da mesa. E por isso nós valorizamos muito a recuperação das 35 horas, valorizamos muito aquilo que é a perspectiva que o PCP tem de alargar as 35 horas para todos os trabalhadores do nosso país. E é isso que incomoda verdadeiramente o PSD e o CDSP, que sentem-se incomodados com os passos positivos que têm vindo a ser dados. Mas eu queria colocar, a propósito do horário de trabalho, uma questão muito concreta que tem a ver com um setor profissional. Os profissionais da GNR, da Guarda Nacional Republicana, lutam há décadas pela fixação de um horário de referência. Como o Sr. Ministro sabe, estes profissionais não têm um horário de referência, isto é, não têm limites de horário de trabalho. E esta é uma situação verdadeiramente inaceitável que suscitou a luta destes trabalhadores durante muitas décadas. E nós sabemos, Sr. Ministro, que há uma portaria prestes a ser publicada relativamente a esta matéria que fixa um horário de trabalho para estes profissionais. Aqui queríamos dizer-lhe, Sr. Ministro, é que consideramos esta matéria uma matéria de vital importância. Está nas suas mãos a publicação da presente portaria e resolver um problema que se arrasta há demasiado tempo. Eu acho que todos nós, à volta desta mesa, concordamos que, independentemente de discussões de qual é o horário de trabalho, recordo, por exemplo, na PSP, o horário de trabalho de referência eram as 40 horas, independentemente da discussão das 40, 35 horas, Sr. Ministro, todos nós concordamos que todos os trabalhadores devem ter um horário horário de trabalho, nenhum horário de referência. E, portanto, a pergunta que lhe queria deixar é para quando é que vai publicar a portaria que resolve este problema destes profissionais de uma vez por todas. Muito obrigado. E dava...
Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começava também por uma questão concreta que se prende com os trabalhadores da Imprensa Nacional da Casa da Moeda e da obrigação que o anterior governo impôs da devolução de diuturnidades que lhes foi paga. Nós temos vindo a acompanhar este processo, já tivemos oportunidade de lhe colocar esta matéria. O anterior governo realizou o pagamento das diuturnidades e depois decidiu obrigar à sua devolução por parte dos trabalhadores. Isto tem criado alguns problemas do ponto de vista da gestão remuneratória destas pessoas, das suas condições de vida e, portanto, aquilo que nos foi dito pelas organizações representativas dos trabalhadores é que esta matéria foi acompanhada pela anterior Secretária de Estado, que nunca respondeu efetivamente a este problema. Entendemos que é tempo efetivamente garantir que os trabalhadores não são prejudicados relativamente a esta matéria e que se encontre em sede de negociação uma resposta relativamente a este problema. Sobre a Caixa Geral de Depósitos, e registamos a resposta que nos deu, queria apenas alertar para o seguinte: tem vindo a ser crescente no âmbito da Caixa Geral de Depósitos o número de contratos individuais de trabalho com condições e direitos muito inferiores àqueles que existiam e, portanto, também nos preocupa efetivamente esta matéria e não podia deixar daqui de lhe a colocar, quer em termos remuneratórios, quer ao nível de outros direitos. Sobre as 35 horas, queria apenas dizer isto. Este ódio visceral da direita e do PSD e do CDS à recuperação dos direitos dos trabalhadores tem uma opção de classe. É que o anterior governo foi responsável pelo veto de gaveta a 600 ACEPs no âmbito das administrações locais. Foram 600 acordos coletivos de entidade empregadora que tinham sido negociados livremente entre as partes e que o anterior governo vetou, impedindo a sua publicação. E por isso, da nossa parte, queremos dizer que relativamente às 35 horas, entendemos que ficou aquém daquilo que era a proposta do PCP, que se aplicasse a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, mas que não vamos permitir que isto se transforme numa conclusão de não garantia de direitos, porque efetivamente foi histórica a reposição das 35 horas e é isso que efetivamente incomoda. É que ao longo destes últimos 3 anos, os trabalhadores da administração pública, tendo um governo de maioria absoluta, que se nunca, 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 mas nunca se dispôs a negociar com os trabalhadores estas e outras matérias, perderam dias de salário para que no dia 1 de julho esteja garantida as 35 horas. Trabalhadores com salários muito baixos perderam um dia de salário em sucessivas greves para a reposição das 35 horas de trabalho. E por isso o Sr. Deputado do CDS, quando fala das greves, porque nós compreendemos que o CDS pudesse, abominava o direito à greve, a sua líder, inclusivamente diz que se recusa a desfilar ao lado de dirigentes sindicais, também compreendemos que o CDS lide mal com a luta dos trabalhadores e as estruturas representativas, mas na verdade é que foi isso que aconteceu, é que nós vamos ter no dia 1 de julho a aplicação das 35 horas, depois de 3 anos o anterior governo ter retirado este direito aos trabalhadores e na primeira linha se deve à luta corajosa e difícil que os trabalhadores das administrações públicas tiveram e desenvolveram e que isso efetivamente deve ser um contributo também para que se aplique ao setor privado das 35 horas para os outros trabalhadores.
Obrigado. Terminamos a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Eu peço silêncio às senhoras e senhores deputados para o Sr. Ministro poder fazer a sua intervenção.
Vou tentar cobrir agora, de facto houve questões que eu não respondi há pouco, mas vou respondê-las agora, as questões que me colocam. Sr. Deputado Pedro Roque, otimista é obviamente um adjetivo que podemos sempre colocar a todos os exercícios de previsões e analíticos que fazemos. Eu fui muito claro na entrevista que dei, o Sr. Deputado citou praticamente todo o texto, ainda que não todo, em torno dessa questão. Volto a dizer, o exercício que eu fiz foi um exercício para mostrar aquilo que é o nosso, a nossa expectativa, o nosso convencimento neste momento e que é comum a todas as previsões existentes para a economia portuguesa. E é a de que, no momento em que elas foram feitas,
existia uma perspectiva de aceleração da atividade económica ao longo de 2016 e é essa aceleração da atividade económica a que eu me refiro, fazendo, como deve perceber, apelo ao pior dos cenários possíveis ser posto em cima da mesa, precisamente para demonstrar. Porque se eu fosse usar o cenário mais otimista, na sua palavra, iria ser acusado de estar a ser otimista. Não foi nada disso que eu fiz, foi algo que foi muito mais honesto do ponto de vista do exercício. Quer o Sr. Deputado entenda, quer o Sr. Deputado não queira entender, mas é o que é. O Sr. Deputado faz uma comparação de facto extraordinária, deixe-me que lhe diga, porque compara o crescimento de Espanha, que teve um governo da sua família política, com o crescimento económico que vocês aqui conseguiram colocar Portugal. E ele compara de facto muito mal, Sr. Deputado, muito mal. É verdade que com um governo da mesma família política, em Espanha, pelos vistos, nas suas palavras, se teve muito mais sucesso do que em Portugal. Podemos, obviamente, discutir isso. Eu não acho que seja o objetivo aqui discutir o crescimento em Espanha, mas, Sr. Deputado, não se esqueça que em Espanha o desemprego é superior a 20%, que o desemprego juvenil é superior, é próximo de 50%. Não convém arranjarmos só um número para fazermos um número. É preciso ser um pouco mais sistemático. E, de facto, é verdade, com o governo que teve em Espanha, em Espanha tomaram-se decisões diferentes daquelas que se tomaram em Portugal, em particular em relação ao setor financeiro, e o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu disse mesmo. 35 horas. Não vale a pena, Sr. Deputado, ter agora problemas com cortes, porque ficou um pouco, enfim, senti na sua pergunta alguma inquietude face à possibilidade de haver cortes em alguns setores por causa da adaptação ao objetivo global das 35 horas. Não é essa a perspectiva do Governo, não é essa a atitude que vamos ter. Reafirmo aqui que é importante olhar para os números da execução orçamental financeira. É aí que a responsabilidade do Governo reside. E esses números são inequívocos naquilo que estão disponíveis. Sr. Deputado, referiu-se a textos que eu escrevi. Devo-lhe dizer que noto o seu conhecimento daquilo que eu escrevi. Também lhe devo confessar que escrevi muito mais do que aquilo que está naquele documento. Convido a ler, porque são análises da economia portuguesa que, de facto, podem trazer alguma luz às questões que estamos aqui a debater. E há uma coisa importantíssima, Senhor Deputado. A expressão que eu usei de mercado interno de trabalho é uma expressão que está na fronteira entre a gestão e a economia. É exatamente aí que reside, e gestão é a palavra de ordem. E gestão de uma organização não se faz com cortes transversais, cegos, que não apelidam bem quem os pratica. Recordo as palavras de uma anterior dirigente do seu partido, quando se referia aos cortes transversais dos salários que começaram a ser aplicados, como sabem, em Portugal, de facto, há bastante tempo, e nunca foram inteligentes. E a palavra que ela usa é o contrário de inteligente, mas eu vou abster-me de dizer. E, portanto, temos que ter, de facto, uma atitude perante a gestão da coisa pública e da administração pública que olhe para o concreto, e eu sei que o Sr. Deputado, até pelo passado profissional que tem, sabe do que é que eu estou a falar, e é importante fazer isso, Sr. Deputado, e não tomar uma atitude e adotar uma posição de transversalidade nos critérios que queremos utilizar. A questão da CGD não é uma questão de uma caixinha. A CGD, se não for olhada com muita atenção, pode, de facto, resultar numa caixinha, como, aliás, resultou numa caixinha a gestão do setor financeiro de muitas outras situações que já assistimos e que tivemos que resolver, nomeadamente o Banif, em dezembro deste ano, mas já tivemos uma CPI. Sobre isso, não nos vamos alargar neste momento. A minha palavra em relação à CGD, queira, Sr. Deputado, entender que é exatamente o contrário que está em causa. Sr. Deputado, a Carla Barros falou do modelo da Cresab. Eu já me referi aqui várias vezes sobre essa situação. Nós, de facto, achamos que o modelo da Cresab tem virtualidades, mas tem os problemas que, se calhar, na sua aplicação, qualquer modelo tem. Porque um modelo não existe no etéreo, não existe só por existir, existe da forma como ele for aplicado. Senhora Deputada, eu não vou querer entrar em grande debate sobre o que foi a aplicação do modelo CRESAP no passado, mas relembro que, por exemplo, em relação aos centros distritais da Segurança Social, a repartição paritária entre membros da coligação anterior na distribuição dos cargos de diretores nesses centros distritais não é uma boa aplicação do modelo CRESAP. O problema do modelo CRESAP é que ele, de facto, não é robusto a todas as más aplicações que possam ter dele. E nós devemos querer melhorá-lo. Não há, deixe-me dizer, Sra. Deputada, nenhum objetivo de destruir o modelo da CRESAP naquilo que ele tem de virtualidades e que, que são muito fáceis de identificar porque existem em muitos lados do mundo. Agora, é necessário que tenhamos um modelo que seja robusto na sua aplicação para que traga para o topo da administração pública o que de melhor a administração pública tem. E essa aplicação, Sra. Deputada, e esse modelo, Sra. Deputada, só depende de quem o aplica. Mais até do que o modelo, depende de quem o aplica. E, portanto, podemos querer construir o modelo melhor do mundo. E, como sabe, muitos países com quem temos relações muito próximas têm modelos muito diferenciados. Países, aliás, com grande valorização da administração pública em termos técnicos, como se sabe, na Europa, e têm modelos muito diferenciados. O problema, Sra. Deputada, é obviamente como ele se aplica. Se é nisso, no seu ponto, estamos totalmente de acordo. Não me parece que a história da aplicação do modelo CRESAP seja um modelo de sucesso. É a minha interpretação, mas podemos voltar a isto e vamos seguramente voltar a isto porque é uma questão importantíssima para este governo. A senhora deputada, as nomeações no regime de substituição são precisamente uma válvula de escape que está no sistema, que foi usada durante a história da CRESAP. Não me venha dizer que só agora é que descobriu que existem substituições em regime de substituição, mas é muito importante ter uma atitude proativa face ao sistema e nós estamos a preparar essa atitude e vamos poder aqui falar sobre ela. As questões que o Sr. Deputado Ricardo Pexiga me coloca sobre o regime de valorização são, neste momento, centradas em capacitar, de facto, a administração pública e os seus dirigentes de ter uma gestão do conjunto de recursos da administração que tenha como pedra de toque precisamente a adequação dos trabalhadores aos postos de trabalho que ocupam e a mobilidade desses trabalhadores dentro da administração, uma mobilidade que não seja estigmatizante. Para fazer isto, temos de facto falta de um sistema de informação que não existe na administração pública. Eu relembro que houve tentativas várias no passado, já nem tão recente, de ter esse sistema de informação. Houve um recenseamento da administração pública em 96, depois houve outra vez em 99, depois houve outro em 2005. Nenhuma destas tentativas conseguiu estabelecer para o conjunto da administração pública um sistema de informação que tenha estas, muito brevemente, características que eu lhe vou referir e que a senhora Secretária de Estado já referiu há pouco, que seja um mecanismo que identifique as qualificações dos trabalhadores, as suas carreiras, o seu posicionamento profissional, que identifique ao mesmo tempo as necessidades dos serviços e que possa fazer, de certa forma, juntar estas duas dimensões, se quiser. E falando aqui de uma palavra que eu sei que é muito cara ao Sr. Deputado Pedro Roque, este mercado, porque estamos a falar de juntar necessidades a recursos, é isso que é o mercado. Nós não sabemos viver numa economia que não seja de mercado, portanto ninguém tem nenhum problema com a expressão mercado, e é exatamente isso que este sistema quer fazer dentro da administração pública. Para quê? Para que não condenemos pessoas eternamente à inatividade remunerada e que essas pessoas vão perdendo qualificações de forma absolutamente galopante, que não resolvemos o problema nem dos recursos em falta, nem dos custos para a administração pública e, portanto, que tudo isto se torne um problema insolúvel, de certa maneira, que é para onde iríamos, de certa forma, caminhando, criando de tal maneira barreiras à utilização do regime que ninguém, verdadeiramente, na administração pública tinha a potência para o fazer. E, portanto, era um não-regime. Em relação ao sistema de formação, há uma valorização muito significativa desse regime, desse sistema de formação. Nós já fizemos alterações nesse regime de formação profissional, centralizando no INA a função de entidade que gere e coordena todo o sistema de formação da administração pública e o objetivo de todos estes sistemas, se quiser, é que eles sejam executados em conjunto para que os recursos, que como toda a gente são escassos na administração pública, possam ser geridos da melhor maneira. Sr. Deputado José Soeiro, o estudo da precariedade, de facto, abrange, na nossa ótica, todas as situações em que possa existir utilização do fator trabalho nas suas múltiplas formas contratuais possíveis, incluindo na dimensão da prestação de serviços, essa que o Sr. Deputado se refere. Os sindicatos entrarão seguramente não na dimensão do diagnóstico, porque a administração, juntamente com o Ministério do Trabalho, está a fazer isso, até como referizámos aqui da última vez, não restrita à administração pública, precisamente para podermos tipificar todas as formas que existem na economia portuguesa, e os sindicatos entrarão seguramente na dimensão das soluções e na discussão do que fazer com um determinado diagnóstico e ter aqui uma perspectiva de continuidade, como referiu, porque é evidente que é necessário potenciar aquilo que é a utilização que se faz destes recursos na administração pública. Nós sabemos o quão negativo para os incentivos dos trabalhadores são a precariedade e, por exemplo, no investimento em capital humano na relação que têm com o Estado e, portanto, temos que estabelecer um princípio que, dando continuidade a esta análise, permita regularizar de forma que não pode ser abrupta, que não pode ser descontextualizada daquilo que são as funções que os trabalhadores executam, essa situação. Discutiremos isso próximamente, mas numa perspectiva claramente de otimização, e otimização aqui neste sentido de prestação do serviço público da utilização deste recurso. Porque é evidente que tem razão, estes trabalhadores já hoje prestam serviço ao Estado, certo? Num determinado contexto, e esse contexto tem que ser analisado para que esse serviço seja efetivamente dele retirado tudo aquilo que o dinheiro dos contribuintes está neste momento já a pagar. Okay? Sr. Deputado António Carlos Monteiro, para não me esquecer de novo responder à pergunta, vou já responder de início, ainda que não tenha sido o primeiro comentário que fez. A lei aplica-se a todos os funcionários públicos em regime de contratados ao abrigo da lei do Estado, falta-me a lei, do contrato de trabalho em funções públicas, e são, Sr. Deputado, são todos os que têm essa particularidade e que não estão em contratos individuais de trabalho. Em contrato individual de trabalho, neste momento, temos, de acordo com o último relatório da DGAEP, do COE, de um universo, e eu vou-lhe dizer os universos, que é para depois não dizer que eu não... De 455.291 funcionários que estão no inquérito ao período normal de trabalho, há 46.242 que estão em contrato individual de trabalho ao abrigo do Código de Trabalho. E, portanto, todos os outros estão abrangidos pela lei que foi agora implementada. Os números de que falámos, que o deputado resolve-se muito facilmente o nosso diferendo, eu estava a referir a variação homóloga, o senhor deputado estava a referir a variação face ao mês passado. Lembro-lhe de qualquer maneira uma coisa, é que há ali uma sinalética que diz P em abril de 2016 e P diz previsão. Olhe para trás, Sr. Deputado, as correções que o INE tem feito sobre estas matérias para não podermos fazer frases muito, muito arriscadas sobre essa matéria. Em qualquer dos casos, basta aliás ver o que é a diferença entre estes números e os números do inquérito ao emprego. Sr. Deputado, estes números são importantes, eles são seguidos pelo Governo. Há um crescimento homólogo do emprego, foi esse crescimento que eu me referi no início da minha intervenção e gostava de manter essa afirmação qualificado com aquilo que agora o Sr. Deputado referiu na sua questão. As questões de informação sobre a Caixa de Depósitos são, obviamente, matéria que o Governo trata com bastante importância. E temos tido, aliás, o cuidado em todos os processos que temos lidado, também na área financeira, de fazer essa informação dada a todos os partidos. Eu percebo a incomodidade do Sr. Deputado, porque se, mesmo quando fazia parte do Governo... Não, Sr. Deputado, mesmo quando fazia parte do Governo, não era informado. Porque soubemos pela líder do seu partido que não era informado sobre o que se passava no BANID. Portanto, presumo que tenha, de facto, alguma dificuldade em entender. Mas, Sr. Deputado, em relação a aspectos cruciais da Caixa Geral de Depósitos, do processo da Caixa Geral de Depósitos, eu garanto-lhe que todos os partidos foram ouvidos, todos os partidos foram ouvidos antes do Governo tomar decisões. Nesta matéria de que estamos a falar, ainda não há decisões tomadas. Há, de facto, uma informação que foi apresentada, posso-lhe confirmar isso, como é evidente, mas queria ressalvar e realçar que todos os partidos, eu acho que pela primeira vez, foram apresentadas as negociações, neste momento decorrem com a Comissão Europeia. Senhor Deputado, pela primeira vez na democracia portuguesa, todos os partidos parlamentares foram ouvidos e foram-lhes apresentadas decisões sobre a Caixa Geral de Depósitos. Eu quero realçar outra vez, todos os partidos que estão aqui representados nesta sala foram ouvidos sobre matérias cruciais da Caixa Geral de Depósitos que depois, infelizmente, foram levantadas em público de forma bastante negativa e, devo dizer, populista. Vamos avançar em relação às outras questões. De facto, a negociação não está fechada com a Comissão Europeia e é essa a razão pela qual nós temos que ter estas cautelas. Enfim, eu sou originário de Olhão, nasci em Olhão, e a minha família é toda algarvia e é de onde eu sou originário. Depois, o meu perfil profissional, Sr. Deputado, não é, obviamente, algo de matéria desta Comissão. Mas devo-lhe dizer que temos uma atitude provavelmente distinta face às questões que se passam no sistema financeiro. E o caráter de não vinculação a uma matéria tão importante como o que se passou com o BES, que o Sr. Deputado aqui reafirmou que era a atitude do anterior Governo, devo-lhe dizer que não é compatível com a obrigação do Estado e do Governo de ser o garante da estabilidade financeira do país. Não é possível que um governo, perante aquilo que se passou no BES, possa sequer dizer que a responsabilidade é do Banco de Portugal. Não é verdade, Sr. Deputado. É, aliás, contraditório e totalmente contraditório com a obrigação do governo de ser o garante da estabilidade financeira do país. E, portanto, de facto, isso mudou. Cada um em Portugal tem que ter as suas responsabilidades e garante-lhe que não terei a mínima hesitação, porque sei muito bem quais são, em dizer que o Banco de Portugal tem que ter e cumprir, na medida daquilo que são as suas qualificações, todas as suas obrigações. Mas elas não extravasam para aquelas que são do Governo e que um Governo, um país, possa ter essa atitude. Em relação à questão dos enfermeiros, que já referiu duas vezes, é verdade que há um processo negocial Esse processo negocial foi aberto a semana passada e, portanto, nós temos que estar empenhados no processo negocial e vamos estar com certeza. Num processo negocial, como sabe, cada um toma as atitudes que acha convenientes. Eu não posso responder pelas atitudes que outros participantes no processo negocial tomem. O processo negocial foi aberto a semana passada e está e tem um horizonte temporal muito bem definido e é nesse horizonte temporal que o Governo está comprometido a desenvolvê-lo. E o faremos exatamente com a mesma frontalidade e abertura com que temos dedicado a todos os processos negociais. Em relação à avaliação que faz da minha performance, vou esquecer a minha dimensão académica e não vou fazer uma avaliação da sua, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, a questão da GNR que coloca é uma questão que diz bem, tem décadas, é uma questão que está em análise no Governo, é uma questão bastante transversal e que não está circunscrita à GNR. A GNR tem um estatuto enquanto força militar e de segurança muito próprio. Temos que atender a todas essas características, mas posso-lhe garantir que o processo está de facto a ser tratado no Governo e muito brevemente teremos desenvolvimentos nesta matéria. Em relação à questão que nos colocam, penso que já foi a senhora deputada Rita Rato na Imprensa Nacional Casa da Moeda, neste momento não tenho informação que lhe possa dar, que eu considere razoavelmente fidedigna para transmitir neste contexto, mas faremos chegar por escrito essa informação à Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na terceira ronda. Já tenho inscrições. Chama a atenção, pela economia do tempo, que as intervenções são 3 minutos. Começo pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, naturalmente também todos os senhores deputados. Sr. Ministro, não podendo deixar de referenciar que o Sr. Ministro, sobre as perguntas relativas à Caixa Geral de Depósitos, pouco ou nada disse. Sr. Ministro, relativamente às perguntas relativas à Caresap, pouco ou nada disse. Sr. Ministro, relativamente ao problema da estagnação do emprego em Portugal, pouco ou nada disse. Parece-me, no entanto, ter ficado evidente que o atual Governo, e no que diz respeito à administração pública, está claramente numa deriva errática e faz com que esteja tudo a correr mal ao Sr. Ministro no que diz respeito a esta realidade. E estando tudo a correr mal ao Sr. Ministro no que diz respeito à administração pública, Sr. Ministro, quem vai pagar são sempre os mesmos, são sempre os portugueses. Só não sabem ainda, não sabem porque o senhor não diz, quanto é que vão pagar, nem quando é que vão pagar. Primeira questão concreta, Sr. Ministro. Sr. Ministro anunciou um compromisso com a Comissão Europeia de reduzir até ao final do ano 2016 10 mil postos de trabalho na administração pública, visando com isso reduzir 100 milhões de euros. A primeira vez que o Sr. Ministro foi questionado como é que ia concretizar este seu compromisso, disse que era fácil, por cada 2 apresentações só iria entrar um funcionário. Entretanto, Sr. Ministro, nós fomos confrontados com a publicação por este Governo, em maio deste ano, da Cine Estatística do Emprego Público, onde nós verificamos que esta realidade é praticamente inalcançável. Isto para não referir que em 4 meses, e foi amplamente divulgado pela comunicação social, apenas se tinham aposentado 2.500 pessoas. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira questão que eu queria colocar-lhe é esta. O Sr. Ministro reconhece e consegue explicar porque é que este Governo, só no primeiro trimestre, contratou 4.160 pessoas, 418 enfermeiros, 106 técnicos de diagnóstico, 972 educadores, 271 professores, 43 docentes e 150 pessoas para os gabinetes dos membros do Governo. Isto é entre outras realidades. Sr. Funcionário Público, Sr. Ministro,
Não sou eu que o diz, é o seu governo, que no primeiro trimestre de 2016 houve um aumento de 3.731 funcionários públicos, Sr. Ministro. 3.731 funcionários públicos só no meu primeiro trimestre. E mas mais ainda, também nos diz deste seu relatório, Sr. Ministro, que quase todas as contratações foram precárias. Entre 31 de março de 2015 e 31 de março de 2016, há mais 4.529 contratos a termo. Portanto, Sr. Ministro, a primeira questão que eu lhe quero colocar é esta. Sr. Ministro, mantém ou não mantém o compromisso de reduzir 100 milhões de euros com os encargos na administração pública? Senhora, segunda pergunta, Sr. Ministro. Como é que o senhor vai arranjar o dinheiro? Terceira pergunta, Sr. Ministro. Porquê o aumento tão significativo de precários depois sob as 35 horas? Sr. Ministro, nós já pedimos formalmente por escrito os estudos. Sr. Ministro disse que ia haver estudos e que não ia haver aumento de encargos. Sr. Ministro, porque é que não divulga os estudos? Foram ou não foram feitos? E o Sr. Ministro, tendo sido feitos, porque é que não os quer divulgar? Última questão, Sr. Ministro. O que é que o Sr. Ministro pensa fazer relativamente ao anúncio de greve que está neste momento em cima da mesa, porque os sindicatos da administração pública não sabem, de hoje a dois dias, na próxima quinta-feira, afinal, dos 662 mil funcionários públicos, quantos é que vão ter o horário das 35 horas e quantos é que vão ter o horário das 40 horas? Sr. Ministro, quer os trabalhadores da administração pública, quer os sindicatos, sobretudo os cidadãos portugueses, têm o direito de saber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Silêncio. Peço a colaboração de todos. O Sr. Ministro está já com o tempo completamente esgotado e, portanto, vamos todos colaborar para que a nossa reunião se conclua o mais rapidamente possível. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Lamego, do Partido Socialista.
Muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. A dimensão de empregador público de Estado é para nós, Partido Socialista, de crucial importância no garante da constante persecução da melhoria dos serviços prestados aos cidadãos, de dignificação do exercício de funções públicas. Sabemos que é esta também a visão do atual Governo da República, sabemos que é esta também a visão do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e que é sobre esta base que inseta o laborioso e exigente trabalho de diálogo e negociação com os parceiros sociais e representantes dos trabalhadores. Sabemos que é também esta a prerrogativa que orienta as decisões que este Ministério das Finanças adota quando é chamado a pronunciar-se e a decidir acerca da necessária orientação de verbas do Orçamento de Estado para o emprego público. Bem sabemos também que durante a vigência do último governo PSD-CDS a visão não era exatamente esta e que havia o entendimento de que o papel do Estado enquanto empregador público devia ser reduzido ao mínimo indispensável ao funcionamento dos serviços, sem que precisamente a qualidade do serviço prestado e a dignificação e valorização do funcionário público e do seu trabalho constituíssem a base da ação governativa nesta área. Tanto assim foi que, antes de avaliar outras alternativas, a solução imediatamente proposta e executada pelo anterior governo, em resposta às necessidades de funcionamento dos serviços públicos, foi o aumento para as 40 horas de trabalho semanais dos funcionários, com o consequente corte unilateral dos seus vencimentos. Aliás, o anterior governo fez mesmo dos funcionários públicos o bode expiatório da crise, passando a ideia de que todos os problemas residiam em funcionários públicos preguiçosos e pouco ciosos dos seus deveres, que trabalhavam pouco e que assim ganhavam mais do que deviam. E é por isso que, apesar de conhecermos a demagogia a que o CDS e o PSD frequentemente recorrem na sua argumentação, não deixa de nos surpreender que estejam aqui hoje preocupadíssimos com a dignificação do emprego público, dos números relativos ao emprego, quando transmitiram a este atual governo a pesada herança de menos de 300 mil empregos. É de facto curioso. Mas é de facto curioso que PSD e CDS estejam hoje aqui preocupados com o cumprimento da promessa da reposição das 35 horas de trabalho e com as questões que esta matéria levanta, em particular no que diz respeito aos trabalhadores com contrato individual de trabalho e que tenham deixado de acreditar na necessidade que apregoavam dos funcionários públicos continuarem a trabalhar as 40 horas. Na verdade, e felizmente não só para os funcionários públicos como para os cidadãos em geral, que contribuem com os seus impostos e que merecem ter uma administração pública que lhes ofereça um serviço de qualidade, hoje temos um Governo da República e uma nova maioria a suportá-lo que vê como prioritários a efetivação de compromissos eleitorais que visem devolver a estes trabalhadores do Estado direitos que haviam sido por si conquistados, que contribuem seguramente para a existência de serviços públicos de qualidade, disponíveis e próximos dos cidadãos. Mas, Sr. Ministro, como tem sido a panagem deste Governo, desta maioria que o suporta, em particular do Partido Socialista, não enfiamos a cabeça na areia, nem fazemos de conta que os problemas não existem. Sabemos que o cumprimento do compromisso da reposição das 35 horas na administração pública a partir de 1 de julho levanta questões na prestação de cuidados no setor da saúde. Sabemos igualmente que estão a ser encetadas negociações com representantes dos trabalhadores para que no cumprimento desta promessa não sejam postos em causa os direitos de igualdade entre profissionais de saúde com contratos individuais de trabalho ou contratos coletivos de trabalho. Certos que uma negociação séria desta matéria tem que compreender uma articulação para além dos representantes dos trabalhadores, e permitam-me que particularize aqui a classe dos enfermeiros, dadas as notícias que foram hoje vinculadas por alguns órgãos de comunicação social, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e, claro, o Ministério das Finanças, no sentido de assegurar que as alterações necessárias não comprometem a execução orçamental e o controle das contas públicas, que todos preconizamos, o que pedi ao Sr. Ministro era que nos confirmasse que todos estes agentes estão a ser envolvidos nestas negociações e que tranquilizasse, assim, mais uma vez, o PSD e o CDS sobre a normalidade negocial que está adjacente a este processo. E, já agora, os próprios enfermeiros e cidadãos, em geral, garantindo que desta negociação resultará uma maior igualdade entre trabalhadores da saúde, sem comprometer as necessidades de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Permitam que informe que o Sr. Deputado José Soeiro foi sensível ao meu apelo e teve um momento, como eu e ele partilhámos lateralmente, mas não estou aqui como tenho em confidência, de social-democracia e renunciou o Bloco de Esquerda ao uso da palavra. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, vou procurar ser breve. Fazendo apenas alguns comentários finais em relação àquilo que foi esta audição. Sr. Ministro, não quis confirmar se são efetivamente os 2.500 trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos que vão de sair, se efetivamente são 1.000 milhões para as indemnizações. Não nos quis também explicar que negociações é que está a fazer com o Bloco de Esquerda e com o PCP para esses partidos que compõem a atual maioria continuarem a suportar um governo que promove despedimentos na banca, coisa que esses partidos sempre criticaram, e, portanto, ficamos a saber muito pouco no final desta audição sobre o que é que se está a passar em relação à Caixa Geral de Depósitos. Em relação ao novo banco, eu vou repetir pela terceira vez a mesma pergunta. É que se os argumentos do Sr. Ministro para a Caixa Geral de Depósitos é que está em negociações e, portanto, não vai divulgar para já quantos trabalhadores é que vão ser dispensados, no caso do novo banco, ainda não estamos em, ou já não estamos em negociações. O acordo está feito e o Sr. Ministro respondeu-nos que as cláusulas eram confidenciais no que diz respeito aos trabalhadores. E pelo que eu repito, uma vez que voltou a não responder à pergunta, é quantos trabalhadores do novo banco é que vão ser dispensados em 2017 se o novo banco não for vendido até ao final do ano de 2016. É a terceira vez que faço esta pergunta, espero que não seja a terceira vez, aliás, é a quarta vez que faço esta pergunta, já por três vezes o Sr. Ministro se recusou a responder. Em relação à questão das 35 horas, Sr. Ministro, desculpe dizer-lhe, mas eu às vezes percebo como as coisas correm mal. É porque as contas não podem ser feitas como o Sr. Ministro fez. Não basta pegar naquilo que é o número de funcionários públicos total e dizer que retiro daqui os que estão a contrato a termo e aplica-se a todos os outros, porque isso não é verdade. Não se aplica às Forças Armadas, não se aplica à GNR, não se aplica aos professores que têm um horário diferente. E, portanto, a pergunta que eu fiz, volto a fazê-la, é efetivamente quantos trabalhadores é que vão ficar com 35 horas no dia 1 de junho. Porque, obviamente, no setor da saúde sabemos também que não vai ser aplicado imediatamente. Eu gostava de saber quantos é que vão ser. 100 mil? 50 mil? 150 mil? O número concreto, o Sr. Ministro tem a obrigação de saber de quantos é que no dia 1 de junho, efetivamente, deixam de trabalhar as 40 horas que estão previstas para passar a trabalhar as 35. E, portanto, é essa conta, Sr. Ministro, e desculpe dizer-lhe que se estivéssemos numa prova oral da forma como o Sr. Ministro respondeu, eu teria que o chumbar, porque teria feito mal as contas.
Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato, do PCP.
Tentando apelar à brevidade e à necessidade dela, queria apenas dizer isto. Senhor Ministro, se nós estivéssemos a perguntar quantos trabalhadores da administração pública iam ter 35 horas no dia de julho, no dia 1 de julho, pelo governo PSD e CDS, era zero. Seria zero. E, portanto, a verdade é esta. O anterior governo aumentou o horário de trabalho e o PSD e o CDS, não estando no governo, ficando afastados do governo, não se conformam com que os trabalhadores tenham conquistado, de facto, a reposição das 35 horas. E, efetivamente, é que contribuíram zero para a reposição das 35 horas. Votaram contra a reposição das 35 horas e pode haver pessoas que, fazendo este papel de advogado do diabo, possam achar, efetivamente, que o PSD e o CDS, usando esta cassete contínua de quantos trabalhadores é que vão ter as 35 horas, até podem ficar a pensar que, de facto, querem as 35 horas. Não querem, nem no público, nem no privado. E, portanto, Sr. Ministro, efetivamente, nós achamos que as 35 horas devem aplicar a todos os trabalhadores do público e do privado, e é esse o compromisso que assumimos e que temos apresentado em iniciativa legislativa na Assembleia da República. A outra questão que lhe queremos dizer é, de facto, que no final desta audição reiteramos a nossa preocupação relativamente à falta de trabalhadores, designadamente de algumas categorias, em muitos serviços da administração pública. Ao longo de 4 anos, dissemo-lo por diversas vezes, continuamos a dizer, o problema da administração pública e de funcionários públicos não é existirem em mais, é existirem em menos, designadamente em algumas categorias, designadamente de assistentes operacionais e de assistentes técnicos. E, portanto, o nosso compromisso, Sr. Ministro, no passado como no presente, é o de combate à precariedade e da defesa do emprego com direitos, e por isso é nesse sentido que continuaremos a trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para concluirmos esta nossa primeira parte da reunião de hoje, tem a palavra.
Bem, eu vou ser muito rápido. Só para referir que, enfim, é evidente que houve aqui uma troca de informação, quer sobre a Caixa Geral de Depósitos, quer sobre a CRESAP, quer sobre o emprego público, enfim, em que tivemos, de facto, a oportunidade de trocar impressões e números sobre estas matérias, e é, eu acho que esse o acrescento que esta audição tem para esta comissão. Temos que voltar então à questão posta pelo Sr. Deputado Álvaro Batista sobre o compromisso que o Governo assumiu com a Comissão Europeia. E o compromisso é muito simples e o Sr. Deputado quase que o descreveu completamente. Há um compromisso de que nas aposentações, essas aposentações sejam substituídas da forma de 2 para 1. É evidente que o compromisso do Governo assenta apenas nesta condição. Disse-o também o número das aposentações, e eu já o referi aqui até na minha audição anterior, que estão a ocorrer e que, como todos sabemos, são inferiores a este patamar. Mas isto não significa que os objetivos orçamentais do Governo não sejam importantes. E, aliás, são tão importantes que, até este momento, eu vou-lhe só referir os valores do setor Estado, mas se formos para a administração pública como um todo, os números são semelhantes. No setor Estado, remunerações certas e permanentes, até maio, houve um crescimento de 0,3%. O valor que está inscrito no Orçamento de Estado é 3,1%, o que significa que há aqui uma poupança, se fizer as contas, Sr. Deputado, muito superior àquele que foi o compromisso que foi assumido com a Comissão Europeia. Nós temos que entender que, quando se estabelecem objetivos políticos, nós não podemos ultrapassar as contingências que se nos põem pela frente. Não sei o que é que o Sr. Deputado teria em mente se eu aposentava compulsivamente ou compulsoriamente um conjunto de pessoas para satisfazer um determinado critério. O meu objetivo e o objetivo deste Governo é o de que a execução orçamental tenha um determinado envelope, esteja contida naquilo que é a ação do Estado por via da despesa num determinado conjunto de restrições, e é essa a execução que estamos comprometidos e que iremos fazer. As 35 horas foram sujeitas a um levantamento, devo-lhe dizer, e eu não quero parecer muito dramático, sobre o qual não há memória na DGAEP nem nos serviços da administração pública em Portugal. Porque quando foi passado para 40 horas, garanto-lhe que não há uma única linha
onde eu me possa analisar para perceber qual é a estimação. Oh, Sr. Deputado, eu não digo isto com grande louvor nem para uns nem para outros. O que eu lhe estou a dizer é que é precisamente porque essa análise não foi feita que 6 meses depois, apesar das 40 horas, o emprego na administração pública começou a subir, a menos que seja por questões eleitorais. E o número de horas, não, precisamente nos setores onde, se for ver aí a saúde, os setores onde as 40 horas eram mais relevantes, e depois o número de horas extraordinárias começaram a subir a partir do final de 2014. Ó, Sr. Deputado, eu não digo isto com grande louvor nem coisa nenhuma, estou-lhe só a dizer que gerir esta dimensão de trabalhadores com um grau de dificuldade acrescido, como eu disse na minha introdução, quer setorial, quer profissional, quer de carreiras, não se compadece com tomadas de decisões, de facto, que não têm essa análise por base. Nós fizemos um levantamento e vamos dar conta desse levantamento quando ele estiver a seu tempo, até porque agora temos uma obrigação legal, ele está pronto na dimensão que tem que estar pronto. Deixe-me concluir a frase. Nós temos uma obrigação legal na norma transitória de acompanhar a aplicação da lei. Esse seguimento está a ser feito e daremos conta do impacto, até porque do ponto de vista legal temos essa obrigação, daquilo que é o impacto desta medida na administração pública. Para concluir, a lei aplica-se exatamente na forma como ela está aqui definida. Há um conjunto de situações que não estão incluídas nesta lei. Foi por isso que o universo que eu lhe dei dos 455 mil não corresponde aos 600 mil que o Sr. Deputado... Então, mas não pode é fazer uma cara de insatisfação. Eu só estou a tentar passar na oral, Sr. Deputado, porque eu fiz muitas orais e costumava dar muita luta. Mas deixe-me lá só terminar desta maneira, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permite. Sr. Ministro diz que fez um estudo como não há memória, mas pelos vistos não tem memória do número.
Sr. Deputado, não, é um número concreto. Não vamos no final da nossa reunião criar incidentes desse tipo. Sr.
Muito
Ministro.
Bem, o estudo está, a análise que corresponde a esse estudo está a ser conduzida, ela delimitou perfeitamente todos os universos. 455 mil, Sr. Deputado, retirados dos 45 mil de contrato individual de trabalho. Queira o Sr. Deputado querer neste número ou não, não pode dizer que não saiu daqui com o número. Agora vá você fazer o seu trabalhinho e veja se a soma dá esta.
Obrigado, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Desejo o resto de bom dia ou de boa tarde para o vosso trabalho. Faço um apelo aos senhores deputados que não se ausentem da sala. Vamos tentar... Não há possibilidade. Os trabalhos não estão interrompidos. Eu vou dar várias informações. Vou inverter a ordem de trabalhos. O primeiro ponto vai ser informações relativas a um conjunto de matérias que foram abordadas na conferência de presidentes de comissões que reputo de importantes. Mais uma vez, começo precisamente pelo ponto décimo da nossa ordem de trabalhos. Vamos deixar o Sr. Ministro despedir dos senhores deputados e das senhoras deputadas.